esta danza de la Trinidad.
Tenho considerado isso nos últimos meses.
He venido considerando esto durante los últimos meses.
Que o mover da obra de Deus na Terra.
Que este mover de la obra de Dios en la tierra.
É o resultado da comunhão da Trindade.
Es el resultado de la comunión de la Trinidad.
Isso deve ser apenas um reflexo na Terra.
Y ese debe ser solamente un reflejo en la tierra.
De uma realidade espiritual da Trindade.
De una realidad espiritual.
Da Trindade.
De la Trinidad.
E quando você olha o Espírito Santo.
Y cuando usted ve el Espíritu Santo.
Sendo Deus,
siendo Dios,
não falaria nada de si mesmo.
No hablando nada de sí mismo.
Ele ia glorificar o Filho de Deus.
Sino que su misión es glorificar al Hijo de Dios.
Então que ministério maravilhoso.
Entonces vemos aquí un misterio maravilloso.
Se ele é Deus e não falaria de si.
Porque si él es Dios pero al mismo tiempo no habla de sí.
Como nós ousaremos falar alguma coisa na casa de Deus?
¿Cómo es que nosotros vamos a poder hablar alguna cosa en la casa de Dios?
Então o Espírito Santo.
Entonces el Espíritu Santo.
Não é simplesmente uma doutrina.
No es simplemente una doctrina.
É a pessoa divina.
Sino que es una persona divina.
Da terceira pessoa da Trindade.
La tercera persona de la Trinidad.
E ele representa uma natureza.
Y él representa una naturaleza.
Que é o espírito que devemos viver.
Que es el espíritu de Dios.
Que devemos é esse espírito que devemos viver.
Que es ese espíritu en el cual debemos vivir.
Às vezes estamos teologicamente muito corretos.
A veces podemos estar teológicamente muy correctos.
E inadequados no coração.
Pero tener un corazón inadecuado.
Porque ele veio glorificar a Jesus.
Porque él vino a glorificar a Jesús.
Então ele não chama atenção para si.
Entonces vemos que él no llama la atención para sí.
Ele está nos bastidores trabalhando.
Sino que él está trabajando tras bastidores.
E operando tudo para que o propósito de Deus em Cristo seja cumprido.
Y operando todo para que el propósito de Dios en Cristo sea cumplido.
Então imagine que Deus faz tudo para o Filho.
Entonces imagine, Dios hace todo para el Hijo.
E o Espírito Santo trabalha para isso se cumprir.
Y el Espíritu Santo trabaja para que eso se cumpla.
Agora o Filho que representa ou faz tudo para o Pai.
Y ahora el Hijo que representa o hace todo para el Padre.
Ele quer fazer tudo para cumprir a vontade do seu Pai.
Él quiere hacer todo para que la voluntad de su Padre se cumpla.
Para que o Pai seja glorificado.
Para que el Padre sea glorificado.
Então quando nós olhamos a obra de Deus na Terra.
Entonces cuando vemos la obra de Dios en la tierra.
E se Deus nos ajudar a discernir pelo Espírito Santo.
Y si Dios nos ayuda a percibir esto por el Espíritu Santo.
É esse movimento das três pessoas da Trindade.
Vemos ese movimiento de las tres personas de la Trinidad.
Como se fosse uma dança.
Como si fuese una danza.
Há uma palavra na história dos pais da Igreja. Existe uma palavra.
Hay una historia, hay una palabra que fue hablada por los padres de la historia de la Iglesia.
Llamado pericoresi.
Llamado
pericoresi.
Sí. Llamado pericoresi.
Que fala dessa dança da Trindade.
Que habla precisamente de esta danza de la Trinidad.
Que ainda que habitam um no outro. Ainda que coabitam juntos.
Y aunque ellos cohabitan juntos.
Não sufoca o outro.
No se sofocan el uno al otro.
E não há egoísmo.
No hay egoísmo.
É como uma dança.
Es como una danza.
Que todos estão de mão dadas girando.
Que todos están como coordinados y girando.
Como uma coreografia.
Como una coreografía.
E cada hora um está no centro.
Y cada uno está en el centro.
Então se a gente puder ver essa grandeza da Trindade.
Entonces podemos ver de esa manera la grandeza de la Trinidad.
Isso é tão precioso.
Isso es algo muy precioso.
Um dos pais da Igreja, Agustín de Hipona.
Uno de los padres de la Iglesia, Agustín de Hipona.
E o que eu vou falar está no livro Patrística.
Y lo que les voy a decir está en el libro que se llama Patrística.
É o volume 7 dessa coleção.
En el volumen 7 de aquella colección.
Ali relata que ele estava pensando muito sobre a Trindade.
Vemos que ahí él está pensando mucho acerca de la Trinidad.
Então existe uma história.
Entonces existe una historia.
Que certa vez ele estava numa praia.
Donde en alguna vez él estaba en una playa.
E ele viu um menino correndo para o mar e para a areia.
Y él veía que había un niño que estaba corriendo del mar hacia la arena.
Toda hora ele ia e voltava.
Y entonces el niño iba y volvía.
E ele ficou curioso com aquilo.
Y él quedó, le pareció curioso aquello.
Então ele foi lá observar de perto.
Y entonces se fue a observarlo de más cerca.
Y él preguntó y él vio que el menino pegaba un poco de agua como en una vasija.
Entonces él se dio cuenta que el niño estaba cogiendo un poquito de agua en una vasija.
Y corría para la arena.
Y corría para la arena.
Y jogaba agua en un buraco.
Regaba el agua en un hueco.
Y él preguntó, ¿qué que você está fazendo?
Y entonces él le preguntó, ¿qué estás haciendo?
Yo estoy queriendo transferir el mar para ese buraco.
Entonces el niño le dijo, yo quiero traer el mar, transferir al mar a este hueco.
Falou, não, isso é impossível.
Ele disse, pero no, eso es imposible.
E o menino falou para ele.
Y el niño le dijo a él.
É mais fácil eu transferir o mar para cá?
Es más fácil que yo traiga el mar aquí.
Do que você compreender logicamente a Trindade.
De que usted comprenda lógicamente la Trinidad.
Alguns acreditam que isso é só uma anedota, um pensamento. Acha que isso é só um conto.
Alguns creem que esta história é solamente um conto.
Mas aí está na história da igreja.
Pero ahí está la historia de la iglesia.
Como Agustín de Hipona foi um dos grandes mestres.
Cuando Agustín de Hipona que fue uno de los grandes maestros.
Mas também era um místico, alguém que dependia do Espírito Santo.
También vemos en él que era un místico, alguien que dependía del Espíritu Santo.
Então, ele contribuiu muito para essa compreensão sobre a Trindade na época.
Él contribuyó mucho en su época para explicar o comprender este asunto de la Trinidad.
E ainda que isso seja apenas uma imaginação.
E aunque esto pueda que sea solamente una imaginación.
É muito bom considerarmos assim.
Es muy bueno que lo podamos considerar de esta manera.
Porque às vezes compreendemos a Trindade, digamos, doutrinariamente.
Porque a veces puede que estemos entendiendo la Trinidad, pero de una manera doctrinal.
Mas a nossa prática de vida cristã.
Pero nuestra práctica de vida cristiana.
É como se a Trindade não existisse.
É como se a Trindade não existiera.
Como se fôssemos monoteístas.
Como se fôssemos monoteístas.
Mas acreditando num modalismo que Deus é uma pessoa só.
Pero como creyendo en un modalismo como si Dios fuera una sola persona.
Porque quando compreendemos essa unidade e comunhão da Trindade.
Porque cuando comprendemos esta unidad en la comunión de la Trinidad.
Isso muda nosso estilo de vida.
Eso abunda.
Muda.
Eso muda nuestro estilo de vida.
Así como ninguna persona de la Trinidad quiere evidencia para sí.
Y así como ninguna persona de la Trinidad tiene como una evidencia para sí.
Mas todo lo que hace es para la gloria del otro.
Sino que todo lo que hace lo hace en la, pensando en la gloria del otro.
Somente si comprendermos esa comunión de la Trinidad.
Solamente si llegamos a comprender esa comunión de la Trinidad.
Ese misterio de la Trinidad.
Ese misterio de la Trinidad.
Seremos libertos del egoísmo.
Seremos liberados de nuestro egoísmo.
Infelizmente na história da igreja.
Y desafortunadamente en la historia de la iglesia.
Ainda que muitos falam teologicamente corretos.
Aunque muchos hablan de una manera teológica correcta.
Mas se o ego é maior do que o seu ensinamiento.
Desafortunadamente sus egos son mayores que sus enseñanzas.
Então se provocaram muitas divisões.
Y esto provocó muchas divisiones.
Porque quando nós olhamos o filho.
Porque cuando
olhamos o filho.
Quando nós vemos al hijo.
Ainda que tudo era para ele.
Aunque todo era para él.
Ele não reivindicou nada para si.
Él no reivindicó nada para sí.
Ele abriu mão das suas prerrogativas como Deus.
Sino que él soltó sus prerrogativas como Dios.
Sem deixar de ser Deus.
Sin dejar de ser Dios.
Assumiu a forma humana.
Él asumió una forma humana.
E foi descendo até a posição de servo.
Y fue descendiendo hasta llegar a una posición de siervo.
E baixou as partes mais baixas da terra.
Y bajó hasta las partes más bajas de la tierra.
E não foi ele que se exaltou.
E ele mesmo não foi quem se exaltou.
Foi o pai que o levantou e o exaltou.
Sino que foi o padre quem o levantou e o exaltou.
Então você vai encontrar essa gentileza, essa nobreza entre eles.
Então você vai encontrar essa gentileza, esta nobreza entre eles.
Que ainda que poderiam fazer alguma coisa de si mesmo.
Que aunque pudieran hacer alguna cosa de sí mismos.
Eles preferiram trabalhar juntos.
Eles preferiram trabalhar juntos.
Certa vez perguntaram a Jesus.
E em algum momento lhe perguntaram a Jesus.
Mostra-nos o Pai e isso é suficiente.
E isto é suficiente.
Jesus, como Roger falava na última mensagem.
E como Jesus, como Roger nos lo dijo en el último mensaje.
Que o Pai habitava no Filho.
Que el Padre habitaba en el Hijo.
E que pena que eles não percebiam isso.
E que.
Que os discípulos não percebiam isso.
E que los discípulos no lograron percibir esto.
A unidade e comunhão deles era tão íntima.
Porque a unidade e a comunhão deles era tão íntima.
Que se confundiam como se fosse uma pessoa só. Não eles se confundiam, as pessoas confundiam.
As pessoas se confundiam quando viam que era como uma sola pessoa íntima.
E surgiram muitas heresias ao longo da história da igreja.
E ao longo da história da igreja foram surgindo muitas heresias.
Por não discernir as três pessoas no único Deus.
Por no discernir estas tres personas como un único Dios.
Agora Jesus fez uma oração.
Ahora vemos que Jesús también hizo una oración.
Em João 17.
En Juan 17.
Ele ora para que sejamos um assim como ele e o Pai são um.
Él ora para que nosotros podamos ser uno así como él y el Padre son uno.
Se entender a Trindade já é um grande problema, uma dificuldade.
Y si ya entender la Trinidad ya era un gran problema, una gran dificultad.
Agora imagina entender que nós seremos um neles.
Agora imagine-se entender que nosotros seremos uno en ellos.
Talvez seja mais fácil transferir as águas do mar para um buraco.
Talvez seja mais fácil transferir as águas do mar
a menos que o Espírito Santo nos dê revelação.
A menos de que o Espírito Santo nos dê essa revelação.
Então, como precisamos de revelação espiritual?
Então, quanto necessitamos desta revelação espiritual?
Porque praticamente os problemas da igreja.
Porque praticamente os problemas da igreja.
E o problema do nos matrimônios.
E o problema em los matrimonios.
É por falta de discernir essa relação perfeita da Trindade.
É por falta de discernir essa relação perfeita da Trindade.
Da qual também fomos chamados para essa comunhão.
A la cual nosotros también hemos sido llamados para esa comunión.
Para essa dança da Trindade.
Para esa danza de la Trinidad.
Aonde vamos priorizar o outro e não a nós mesmos.
Donde nosotros debemos priorizar al otro y no a nosotros mismos.
Que a nossa maior alegria seja ver o outro crescendo.
Que nuestra mayor alegría sea ver al otro creciendo.
Porque assim Cristo está sendo glorificado.
Porque Cristo de esta manera está siendo glorificado.
Esses pensamentos têm dominado meu coração ultimamente.
E estes pensamentos são os que han dominado meu coração ultimamente.
Isso tem me levado a amar mais a minha esposa.
Lo que me ha llevado a amar.
Amar mais.
Me ha llevado a amar más a mi esposa.
E meus filhos, as filhas.
E a mis hijas, a mis hijas.
E também os irmãos.
Y también a los hermanos.
Porque é muito fácil às vezes ver a esposa apenas como nossa esposa.
Porque es muy fácil a veces ver a nuestra esposa solamente como nuestra esposa.
Ou os nossos filhos apenas como filhos.
O nuestros hijos apenas como hijos.
Mas esquecer que eles são membros de Cristo.
Pero olvidamos que ellos también son miembros de Cristo.
E se não discernirmos claramente isso.
Y si no discernimos esto claramente.
Não discerniremos o mover da Trindade na família.
No vamos a poder discernir el gobierno de la Trinidad en la familia.
E aí tornamos a família algo, reduzimos somente a algo terreno e humano.
E aí começamos então a reduzir a la família como se fosse algo solamente terrenal e humano.
Mas antes de ser esposa e marido.
Pero antes de ser esposo y marido.
Somos filhos de Deus.
Somos hijos de Dios.
E aí está o Espírito Santo.
Y ahí está el Espíritu
Santo.
Agora
como vamos viver pelo Espírito Santo?
Entonces cómo vamos a vivir por el Espíritu Santo?
Ao ponto do marido representar Cristo.
Al punto de que el esposo represente a Cristo.
E a esposa representar a igreja.
Y que la esposa represente a la iglesia.
Mas não por poder do esforço humano.
Eso no se va a dar por el poder del esfuerzo humano.
Mas sim por uma revelação transformadora.
Sino por una revelación transformadora.
Que fomos chamados a essa comunhão.
De que fuimos llamados a esta comunión.
E que a família e a igreja.
Y que la familia y la iglesia.
É para expressar essa plenitude do relacionamento da Trindade.
Son para expresar esa plenitud de la Trinidad, de ese relacionamiento de la Trinidad.
Imagina Jesús en Getsemaní.
Imagínense a Jesús allí en Getsemaní.
Y él faz una oración.
Él hizo una oración.
Que se fosse possível que o Pai apartasse esse cálice dele.
Que se fuera posible que el Padre apartara ese cáliz de él.
Mas que não fosse feita a vontade dele.
Pero que no fuera hecha su voluntad.
Mas sim a vontade do seu Pai.
Sino la voluntad de su Padre.
Então ele sacrifica, ele toma a cruz antes da cruz.
Entonces él se sacrifica y toma la cruz antes de la cruz.
Porque ele negou sua vontade.
Porque él negó su voluntad.
Para fazer a vontade do seu Pai.
Para hacer la voluntad de su Padre.
Agora um dos nossos problemas.
Agora, um de nossos problemas.
Que queremos introduzir a nossa vontade na obra do Senhor.
É que queremos introduzir nossa vontade na obra do Senhor.
Ou casamos para que a nossa vontade seja feita no matrimônio.
Ou nos casamos para que nossa vontade seja feita no matrimônio.
Se você for ver os problemas também das famílias.
E se você vai mirar também os problemas que se vêem nas famílias.
É que somos casados.
É que estamos casados.
Mas queremos viver como se fôssemos solteiros.
Pero queremos todavía seguir viviendo como si fuéramos solteros.
Tem que considerar isso antes de casar.
Tienen que considerar eso antes de casarse.
Que a missão do homem é fazer a esposa feliz.
Porque la misión del hombre es hacer a su esposa feliz.
E quando a esposa está feliz.
Y cuando la esposa es feliz.
Então o homem vai ser feliz.
Entonces el hombre va a ser feliz.
Isso é uma espécie de dança da Trindade.
Esa es como una especie de danza de la Trinidad.
Agora se o homem casa para ser feliz.
Ahora si el hombre se casa para ser feliz.
Ele vai querer transformar a esposa.
Él va a querer transformar a su esposa.
Num objeto do seu prazer.
En el objeto de su placer.
Então ele vai manipular a sua esposa.
Entonces él va a empezar a manipular a su esposa.
Mas se ele casa com esse espírito correto.
Pero si él se casa en el espíritu correcto.
Então esse casamento vai ser uma bênção.
Ese matrimonio va a ser una bendición.
Eu não ia entrar nesse assunto.
Yo no voy a entrar ahorita en este asunto.
Mas isso tem queimado meu coração.
Pero eso ha hecho que mi corazón arda.
E eu vejo que esse tem sido um dos problemas também na igreja.
E eu também vejo que este é um como de los mismos problemas que ocorrem na igreja.
Falamos que somos um corpo.
Porque decimos que somos um corpo.
Pregamos sobre a unidade.
E predicamos acerca de la unidad.
Da igreja.
De la iglesia.
Mas vivemos como se não fôssemos.
Pero vivimos como si no lo fuéramos.
Onde cada um quer chamar a atenção para si.
Donde cada uno quiere llamar la atención para sí mismo.
Quer competir pelos seus direitos.
Quiere competir por el servicio.
Falamos que queremos ser transformados à imagem de Cristo.
Y hablamos de que queremos ser transformados a la imagen de Cristo.
Mas ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi como uma ovelha.
Pero él fue como una oveja al matadero.
E nós reclamamos tanto.
Y nosotros nos la pasamos quejándonos y reclamando.
Falamos que queremos ser cheios do Espírito Santo.
Decimos que queremos ser llenos del Espíritu Santo.
Mas como é o Espírito Santo?
Pero cómo es el Espíritu Santo?
Trabalha sem chamar atenção.
Trabaja sin llamar la atención.
Ele está nos bastidores.
Él está allá tras bastidores.
Ele intercede pelo outro.
Él intercede por el otro.
Ele faz o trabalho do advogado.
Él hace el trabajo de abogado.
Então você não encontra nele essa reivindicação.
Entonces ustedes no ven en él esa reivindicación.
Gracias. Assim é o Espírito Santo.
Assim é o Espírito Santo.
Se abaixou para não chamar a atenção.
Se bajó para no llamar la atención.
Mas proveu água.
Pero proveyó el agua.
Se todos nós fôssemos assim.
Entonces nosotros, todos nosotros deberíamos ser así.
Não chamar atenção para nós.
No llamar la atención para nosotros.
Mas trabalhar tudo para a glória de Deus.
Sino trabajar y hacer todo para la gloria de Dios.
E ter o mesmo espírito que há em Cristo.
Y tener ese mismo espíritu que hay en Cristo.
Que ele se esvaziou.
Que se despojou.
E foi baixando, baixando.
Y fue bajando y bajando.
E Paulo diz em Efésios, em Filipenses 2.
Y como Paulo lo dice en
Filipenses 2. Nada façais por contenda ou partidarismo.
Não hagáis nada por contenda ou por... Sim.
Contenda.
Por contenda,
competição.
Sim. Por competência.
Mas por humildade.
Sino por humildade.
Considero o outro...
Considerando al outro...
Superior a si mesmo.
Como superior a si mesmo.
Aí está... a expressão ou o espírito da comunhão da Trindade.
Aí podemos ver a expressão ou o espírito da comunhão da Trindade.
Sempre procurando o outro, o prazer do outro.
Sempre buscando o prazer do outro.
E isso é a glória da Trindade.
E essa é a glória da Trindade.
Então, quando Jesus diz para o Pai glorificar a Ele.
Então, quando Jesus lhe pede ou lhe diz ao Padre que Ele glorifique.
Com aquela glória que Ele tinha com Ele antes da fundação do mundo.
Com aquela glória que Ele tinha com Ele desde antes da fundação do mundo.
Podemos considerar que está falando dessa comunhão intrínseca da Trindade.
Podemos considerar que Ele se estava referindo a essa comunhão intrínseca da Trindade.
Essa dança espetacular.
Essa dança espetacular.
Porque agora o filho se fez homem.
Porque agora o filho se fez homem.
E ele vai para a crise da cruz.
E ele vai para a cruz.
E ali diz antes, Deus meu, por que me abandonaste?
E ali na cruz, então ele diz, Deus meu, por que me abandonaste?
Isso é chamado o silêncio de Deus.
E esse episódio, essa cena é chamada como o silêncio de Deus.
Ou a noite escura.
Ou a noite escura.
É um assunto difícil para se compreender e se falar.
É um assunto que é muito difícil de compreender e de falar.
Existem muitas controvérsias na história da igreja.
E existem muitas controvérsias na história da igreja.
Mas de alguma forma poderemos considerar.
Pero de alguma maneira poderíamos considerá-lo.
Que no aspecto essencial.
Que no aspecto essencial.
Aquelas três pessoas da Trindade.
De aquelas três pessoas da Trindade.
Que coabitavam juntos.
Que coabitavam juntos.
Uma mesma natureza e essência.
Em uma mesma natureza e essência.
Nunca se separaram.
Nunca se separaram.
Mas como Jesus está assumindo o pecado de toda a humanidade.
Pero como Jesus está assumindo todo o pecado da humanidade.
E como disse o profeta Isaías.
E como também disse o profeta Isaías.
Os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês.
Que vuestros pecados hacen una separación entre ustedes y yo.
Então, no aspecto econômico.
Entonces, en un aspecto económico.
Não essencial.
No esencial.
Mas na economia divina,
sino de la economía divina,
o juízo de Deus caiu sobre o pecado da humanidade.
El juicio de Dios cayó sobre el pecado de la humanidad.
E Jesus estava vestido com os nossos pecados.
Y Jesús estaba vestido con nuestros pecados.
Então é sobre essa crise que está acontecendo ali na cruz.
Entonces esta es la crisis que está ocurriendo en la cruz.
Um rompimento no aspecto econômico.
Hay una ruptura en este aspecto económico.
Mas nunca no aspecto essencial.
Pero nunca en el aspecto esencial.
Ah. Isso é como querer entender isso com a nossa mente.
E isso é como que se nós tentássemos entender com nossa mente.
De maneira muito lógica.
De uma maneira muito lógica.
Seria como querer colocar o mar dentro de um buraco.
Se queremos fazer isso, seria como poner o mar dentro de este hueco.
Mas se formos cheios do Espírito Santo.
Pero si fuésemos llenos del Espíritu Santo.
E com esse discernimento dessa comunhão da Trindade.
Y con ese discernimiento de la comunión de la Trinidad.
Muitas coisas que é difícil entender no campo, vamos dizer, da doutrina.
Muitas coisas que são difíceis de entender em um campo, digamos, como de la doutrina.
Ou racional.
Ou de maneira racional.
Nós podemos experimentar e viver.
Nós la podemos experimentar e vivir.
No campo da experiência.
En el campo de la experiencia.
Muitos irmãos e irmãs.
Muchos hermanos y hermanas.
Muito simples.
Muy sencillos.
Alguns não sabem nem ler.
Algunos ni siquiera saben leer.
Mas quando você conhece e tem comunhão com eles.
Pero cuando usted los conoce y tiene comunión con ellos.
Você vai perceber que eles também estão dançando essa dança da Trindade.
Usted va a percibir que ellos también están danzando en esta danza de la Trinidad.
Eles conhecem o Senhor. Conhecem o Senhor.
Ellos conocen al Señor.
Não porque ouviram falar.
No porque oyeron hablar de él.
Mas porque estão ouvindo o próprio Deus.
Sino porque lo están oyendo al mismo, al propio
Dios.
Estão
vivendo por essa vida espiritual.
Y están viviendo por esa vida espiritual.
Agora existe um gozo na comunhão.
Ahora existe un gozo en la comunión.
E um poder tão grande na unidade.
Y un poder tan grande en la unidad.
Que as crises que acontecem no campo histórico ou terreno.
Que las crisis que ocurren en este espacio, en este campo histórico o terrenal.
No âmbito da igreja.
En el ámbito de la iglesia.
Não os divide.
No nos dividen.
Porque o amor, ele traga todas essas coisas. Está acima de tudo isso.
Porque el amor está por encima de todas estas cosas.
Então eles podem se amar, se perdoar.
Entonces nos podemos amar, nos podemos perdonar.
E discernir que além dos problemas.
Y poder discernir que más allá de los problemas.
Existe a origem, que é a motivação.
Existe un origen que es la motivación.
Às vezes erramos.
Y a veces nos equivocamos.
Mas a intenção, o propósito era bom.
Pero la intención y el propósito era bueno.
Quando vamos conhecendo o próprio Deus.
Y cuando vamos conociendo el propio Dios.
Já não interpretamos as coisas por movimentos exteriores.
Ya no interpretamos las cosas por movimientos exteriores.
Mas sim pelas motivações.
Sino por las motivaciones.
E as motivações muitas vezes são puras.
Y muchas veces las motivaciones son puras.
Mas como nós somos inadequados.
Pero como nosotros no somos adecuados.
Ao tentar fazer coisas boas.
Cuando intentamos hacer cosas buenas.
Cometemos erros.
Cometemos errores.
Agora é um grande problema.
Ahora hay un gran problema.
Quando nós ignoramos as motivações.
Cuando nosotros ignoramos aquellas motivaciones.
E julgamos apenas os aspectos exteriores.
Y juzgamos solamente el aspecto exterior.
Eu me lembro que uma vez a minha filha maior.
Entonces voy a recordar aquí algo que una vez hizo mi hija mayor.
Fez uma poesia para mim.
Ella me hizo un poema.
Ela tinha uns 6, 7 anos.
Ella más o menos tenía como 6 o 7 años.
Quando eu li, eu fiquei muito emocionado.
Y cuando yo lo leí, yo quedé muy emocionado.
E tinha um companheiro do meu lado.
Y yo tenía un compañero al lado mío.
Que era um grande erudito.
Que era un gran erudito.
Eu mostrei a carta para ele.
Y yo le mostré la carta a él.
Ele começou a ler.
Y él empezó a leer.
Não, Gerson, não está perfeito.
No, Gerson, esto no está bien.
Tem muitos erros.
Tiene muchos errores.
Essa palavra não é com dois S's.
Esta palabra no se escribe con dos
S's. E aqui faltou um acento.
Aquí le faltó la tilde.
Oh, meu Deus.
Oh, Dios mío.
Falei, não, nós temos um grande problema aqui.
Entonces nosotros podemos ver aquí un gran problema.
Eu estava lendo como pai.
Yo lo estaba viendo como padre.
Ele estava lendo como um professor.
Y él lo estaba viendo como si fuera un profesor.
E ele não conseguiu interpretar.
Él no logró interpretar.
O espírito da mensagem.
El espíritu del mensaje.
Ele ficou como no átrio exterior.
Él se quedó como allí, como en el atrio exterior.
Isso é só uma ilustração.
Esto es solamente una ilustración.
Como temos nos equivocados. Como nós estamos equivocados.
De uma ilustração de como nós estamos equivocados.
Porque às vezes não percebemos as intenções do coração.
Porque às vezes não percebemos as intenções do coração.
E infelizmente.
E desafortunadamente.
As iniciativas do Espírito Santo. Iniciativas do Espírito Santo.
Há iniciativas que tem o Espírito Santo.
Porque somos vasos de barro.
Porque somos vasos de barro.
E imperfeitos.
Imperfectos.
Corremos o risco.
E desta maneira corremos o risco.
De ignorar o que o Espírito Santo está fazendo.
De ignorar o que o Espírito Santo está
fazendo. Em vasos inadequados.
E em com vasos inadequados.
Como falamos no Brasil.
É como lo decimos en el Brasil.
Não jogue a água suja fora com uma criança, com o bebê que você está dando banho.
No saque el agua sucia del niño al que usted le está bañando.
No, cuando joga agua fuera, no joga el bebé junto.
Ah, ok, que cuando, ya entendí, perdón. Que cuando usted esté bañando al niño, no saque el agua sucia junto con el bebé.
¿Están me entendiendo?
Sí, lo comprende.
Bueno, yo voy a dejar este asunto de lado.
Bueno, voy a dejar aquí este asunto de lado.
Isso requeriria um pouco mais de tempo.
Porque se requeriria um pouco mais de tempo.
E até um contexto histórico.
E até o contexto histórico.
Como Deus vem se movendo na história da igreja.
De como Deus está movendo na história da igreja.
E quando nós perdemos esse caminho da dança da Trindade.
E quando nós nos perdemos nesse caminho da dança da Trindade.
Interpretamos de maneira equivocada os movimentos.
Hacemos interpretaciones equivocadas de estos movimientos.
Bom, eu vou entrar então no assunto que eu acho que é para o nosso tempo.
Então, eu já vou entrar aqui no assunto que vamos a tratar.
Vamos abrir em Mateus 23, versículos 37 e 38.
Vamos a ir allí a Mateus 23, 37, versículos 37 e 38.
Mas o que eu falei como introdução tem a ver... É a introdução dessa mensagem também.
Pero todo lo que les dije como introducción también es la introducción de este mensaje.
Sí.
Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta.
Jesus está, por um lado, fazendo uma revisão da história de Jerusalém.
Por um lado, Jesus está fazendo como uma revisão da história de Jerusalém.
E aqui nós temos uma leitura espiritual dessa história.
E aqui temos uma leitura espiritual dessa história.
Muitas coisas aconteceram na história de Jerusalém.
Muitas coisas vão suceder na história de Jerusalém.
Aconteceram.
Muitas coisas sucederam na história de Jerusalém.
Mas se você puder resumir.
Pero si usted lo puede resumir.
Existiu uma batalha externa.
Existe uma batalha externa.
Mas existe uma guerra interna.
Pero también una guerra interna.
E no tocante à guerra interna.
Y en lo tocante a la guerra interna.
Jesus resumiu assim.
Jesús lo resumió así.
Você mata os profetas.
Ustedes matan a los profetas.
E apedrejas os que lhes são enviados.
Y apedrean aquellos que les son enviados.
Puxa vida.
Dios.
Os reis de Israel,
los reyes de Israel
faziam de tudo, especialmente os reinos do norte.
E hicieron de todo, especialmente los reyes del norte.
Para que os profetas não chegassem até eles.
Para que los profetas no llegasen hasta ellos.
Porque eles já não estavam mais representando o reino de Deus.
Porque ellos ya no estaban más representando el reino de Dios.
Eles estavam construindo seus impérios.
Ellos ya estaban empezando a construir sus propios imperios.
Levantando seu próprio nome.
Levantando sus propios nombres.
Então quando isso se tornou só uma casca.
Entonces cuando eso se tornó solamente como una cáscara.
E não a realidade espiritual.
Y no una realidad espiritual.
Quando já não representava o reino de Deus.
Cuando ellos ya no estaban representando el reino de Dios.
Não representava essa dança da Trindade.
Ya no estaban representando esa danza de la Trinidad.
Não, é como se houvesse um palco.
Es como si solamente hubiese un palco.
E só tem um homem dançando.
Y viéramos solamente un hombre danzando.
Ele está chamando a atenção para todo mundo.
Está llamando la atención para todo el mundo.
Assim eram os líderes. Eram os líderes.
Así eran los líderes.
Eram obcecados por poder. Tinham obsessão por poder.
Estavam obsessionados com o poder.
Então Deus enviava os profetas.
Então Deus les enviava os profetas.
E o que eles faziam?
E que faziam eles?
Matavam os profetas.
Matavam a los profetas.
E apedrejavam os que eram enviados.
E apedrejavam a todos os que les enviavam.
Porque eles eram como perturbadores de Israel.
Porque ellos eran como los perturbadores de Israel.
Assim foi com Elias o Tisbita.
Así fue como Elías el Tisbita.
E Jesus está falando.
E Jesus nos está dizendo.
Vocês matam os profetas.
Vocês matam os profetas.
E apedrejam os que são enviados.
E apedrejam aqueles que lhes são enviados.
Ou seja, às vezes as coisas na periferia.
Ah, então às vezes podemos ver as coisas desde a periferia.
Parece que está tudo certo.
E parece que tudo está bem.
Mas os profetas conseguem fazer uma leitura espiritual.
Pero los profetas alcanzan a hacer una lectura espiritual.
Agora, se somos pessoas que não queremos ser contrariados.
E agora, se somos pessoas a las que não nos gusta que nos lleven la contraria.
Então você tem que fugir dos profetas.
Entonces usted tiene que huir de los profetas.
Porque eles não vão te defender.
Porque ellos no nos van a defender.
É como se você está construindo uma casa.
Es como si usted estuviera construyendo una casa.
E alguém chegue.
Y alguien llega.
Fala, olha, essa parede está um pouquinho torta.
Y le dicen, no, esta pared está como un poquito torcida.
Ele não é seu inimigo.
Él no es su enemigo.
Ele é seu amigo.
Ele é seu amigo.
Ele quer o bem da sua casa.
Ele quer o bem da sua casa.
Mas se você é tão orgulhoso.
Pero usted es tan orgulloso.
Você não vai querer a ajuda dessa pessoa.
Que usted no va a querer recibir la ayuda de esa persona.
Se você não interpretar bem os movimentos.
Y si usted no interpreta bien los movimientos.
Parece que eles são seus inimigos.
Pareciera que ellos fueran sus enemigos.
Mas é o contrário.
Pero es lo contrario.
São seus amigos.
Son sus amigos.
Então o que Jesus está dizendo?
Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo?
Jerusalém, Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém.
Você mata os profetas.
Matas a los profetas,
e apedreja os que lhes são enviados.
E apedrejas a los que te son enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos?
Quantas vezes quise juntar a tus hijos?
Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas?
Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas?
Mas vocês não quiseram.
Y no quisiste.
Eis que a casa de vocês ficará deserta.
He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
É uma sentença dura.
Es una dura sentencia.
Porque Deus abraçava o seu povo.
Porque Dios abrazaba a su pueblo.
Por meio dos seus servos.
Por medio de sus siervos.
Agora, se rejeitassem os servos de Deus.
Ahora si rechazamos el.
Se eles, como eles rejeitaram os servos de Deus.
Y como entonces estos líderes rechazaron a los siervos de Dios.
Seria como querer que uma galinha protegesse os seus filhos.
Es como cuando usted ve esta escena de que una gallina quiere proteger a sus polluelos.
Mas você corta suas asas.
Pero es como si usted le cortara las alas.
Você pode ser uma galinha.
Usted puede ser una gallina.
Mas não vem abrir as asas aqui. Pero aqui no, nós não vamos aceitar.
Pero aquí no lo vamos a aceptar.
Jesus reclamou disso.
E Jesus lhes reclamou.
E agora ele está dizendo, a casa de vocês vai ficar deserta.
E ele está dizendo, a casa de vocês vai ficar deserta.
Ou seja, quando nós temos a dança da Trindade.
Ou seja, que quando temos esta dança da Trindade.
Nós temos esse movimento de Deus.
Vemos este movimento de Deus.
Mas se a gente não entra nessa dança.
Pero si nosotros no entramos en esa danza.
Por causa do nosso egoísmo.
Por causa de nuestro egoísmo.
Então a proteção espiritual de Deus vai sair sobre nós.
Entonces esa protección espiritual de Dios se va a quitar de nosotros.
Porque ele não promove bênção ou nada entre o seu povo. Ele não vai promover bênção. Proteção do seu povo.
Ele não vai promover ou não vai ter uma bendição sobre seu povo.
Simplesmente para que fiquemos bem.
Solamente para que estemos bem.
Não, ele busca algo maior.
Não, porque ele busca algo mais grande.
Agora, se não interpretarmos o propósito de Deus.
Agora, se não interpretamos o propósito de Deus.
E queremos transformar a obra de Deus.
E queremos transformar a obra de Deus.
Em nossa obra própria.
Em nossa própria obra.
Então, o Espírito Santo vai se retirar.
Então, o Espírito Santo se vai retirar.
Porque o ministério do Espírito Santo.
Porque o ministério do Espírito Santo.
É convergir todas as coisas para o Filho de Deus.
Es tomar todas estas cosas y convergirlas hacia el Hijo de Dios.
Para que o Pai seja glorificado.
Para que el Padre sea glorificado.
Então muitas vezes Deus tem que tirar a sua mão.
Entonces a veces Dios quiere quitar su mano.
Quando nós queremos usurpar aquilo que pertence só a Ele.
Cuando nosotros queremos usurpar aquello que le pertenece solamente a Él.
Vamos ver um outro texto.
Vamos a ver aquí otro texto.
Lucas 19, 41 a 44.
Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Aí temos uma outra leitura espiritual.
Aqui temos outra leitura espiritual.
Do que estava acontecendo no terreno histórico, físico.
De lo que estaba ocurriendo en el terreno histórico, físico.
E esse é o nosso Senhor.
Y ese es nuestro Señor.
Ele sempre está vendo os fatos realmente como eles são.
Él siempre está viendo los hechos como en realidad son.
No contexto histórico e físico.
En el contexto histórico y físico.
Mas como ele também é um profeta.
Pero como también es profeta.
Ele faz uma leitura espiritual.
Él hace una lectura espiritual.
Quando ele faz essa leitura espiritual.
Y cuando él hace esa lectura espiritual.
Ao se aproximar de Jerusalém.
Quando
se acerca de Jerusalém.
Cuando está cerca de Jerusalém.
Ele chora.
Él llora.
Não era um quebrantamento, digamos, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro dele.
E não é um quebrantamento, digamos, porque o Espírito Santo esteja trabalhando dentro dele.
Não, era um senso de juízo que viria.
Não, sino que era um sentido de juízo que ele sabia que vendria.
Assim como Jeremias chorou pela cidade.
Assim como Jeremias chorou por la ciudad.
Jeremias está vendo o reino do norte se aproximando.
Porque Jeremias está vendo que o reino do norte se está aproximando.
Vai haver uma destruição terrível.
E já uma destruição terrível.
Mas o povo estava feliz.
Pero el pueblo está feliz.
Porque estava equivocado.
Porque está equivocado.
Jesus, quando vê a cidade, ele começa a chorar.
Então, quando Jesus vê a cidade, também empieza a chorar.
Ah, se você soubesse ainda hoje.
Ah, se ustedes supieran hoy.
O que é preciso para conseguir a paz.
Lo que es para tu paz.
Mas isso agora está oculto aos seus olhos.
Mas agora está encubierto de tus ojos.
Eles estão em paz, entre aspas.
Ellos están en paz, entre comillas.
Eles acham que Deus está muito feliz com eles.
Porque ellos creen que Dios está muy feliz con ellos.
Mas não estava.
Pero no lo estaba.
E agora está vindo um juízo sobre eles.
Y ahora está viniendo un juicio sobre ellos.
E se você faz uma leitura do que aconteceu no ano 70.
Y si usted hace una lectura de lo que ocurrió en el año 70.
E os historiadores, mesmo os não cristãos.
Y los historiadores.
Mesmo os que não eram cristãos.
Aún los historiadores que no eran cristianos.
Eles acreditavam que haveria uma festa.
Ellos no.
Acreditavam que teria uma festa.
Ellos creían que habría una fiesta.
Que inclusive os romanos estavam vindo para essa festa.
Incluso los romanos estaban viniendo a esta fiesta.
Mas eles não estavam vindo festejar.
Pero ellos no estaban viendo el festejar. El
não, eles estavam invadindo, vinham para invadir Jerusalém e destruir Jerusalém.
Sino que ellos venían era a invadir y a destruir Jerusalém.
Mas isso estava escondido aos olhos de Jerusalém.
Pero eso no lo podía ver, él estaba encubierto a los ojos de Jerusalén.
Por causa do orgulho espiritual.
Por causa de su orgullo espiritual.
O orgulho espanta o Espírito Santo.
Porque el orgullo espanta al Espíritu Santo.
E atrai o juízo de Deus.
Y trae el juicio de Dios.
Deus resiste aos soberbos.
Dios resiste a los soberbios.
E dá graça aos humildes.
Y da gracia a los humildes.
E o Senhor está dizendo que isso ia acontecer.
Y el Señor está diciendo que eso era lo que iba a ocurrir.
Não ia ficar pedra sobre pedra.
Que no quedaría piedra sobre piedra.
Porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação.
Porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación.
Na verdade, os discípulos falaram para Jesus.
Y en verdad también los discípulos le dijeron a Jesús.
Mestre, olha que grande templo.
Maestro, mira qué gran templo.
Eles estavam influenciados pelo mundo.
Porque eles estão influenciados por el mundo.
O mundo quer grandes coisas.
El mundo quiere grandes cosas.
Grandes projeções.
Grandes profesiones.
Grandes evidências.
Grandes evidências.
E o Senhor falou: vocês estão vendo tudo isso?
Entonces Jesús les dice: ustedes están viendo solo eso.
Em verdade vos digo.
Porque en verdad les digo.
Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
E aqui ele está voltando a falar disso.
Y aquí él vuelve a hablar de eso.
Dias virão em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te
estrecharán. Vão arrasar você, matar todos os seus moradores.
Van a arrasar con usted y van a matar a todos tus moradores.
Não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la.
Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
É como se a dança da Trindade chegou até ali.
É como se a dança da Trindade hubiese chegado até ali.
Mas eles tinham sua própria dança.
Pero ellos ya tenían su propio baile, su
então eles não queriam dançar. Entrar nessa coreografia divina.
Y ellos no quisieron entrar a la coreografía divina.
O Senhor veio visitá-los.
El Señor vino a visitarlos.
E aí está toda a sua bênção.
Y allí está con él toda su bendición.
Mas como o orgulho deles era tão grande,
pero como el orgullo de ellos era tan grande,
eles não perceberam, não discerniram o tempo da sua visitação.
Ellos no percibieron, no discernieron aquel tiempo de esa visitación.
E eles deram as costas para o Senhor.
Y ellos le dieron la espalda al Señor.
Agora virá o juízo.
Y ahora va a venir el juicio.
Que coisa terrível isso.
Qué cosa terrible eso.
Vamos ler uma outra passagem.
Vamos a ver aqui outro passagem.
Atos capítulo 13.
Hechos 13.
27. Vamos ver uma outra leitura espiritual no tempo de Paulo.
Vamos a ver outra leitura espiritual hecha no tempo de Paulo. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.
Puxa, qué pasaje dura.
Este es un pasaje muy duro.
Você tem o povo de Jerusalém.
O sea, ustedes ven aquí al pueblo de Jerusalén.
Y sus líderes.
Y sus líderes.
Eles não reconheceram Jesus.
Ellos no reconocieron a Jesús.
Como o Messias.
Como el Mesías.
Como a pessoa de quem falaram os profetas.
Como la persona de quien habían hablado los profetas.
Então eles condenaram a Jesus.
Entonces ellos condenaron a Jesús.
E quando eles fizeram isso.
Y cuando ellos hicieron eso.
Cumpriram a palavra dos profetas.
Cumplieron precisamente la palabra de los profetas.
Que eles estavam lendo e estudando todos os sábados.
La misma que ellos leían y escuchaban todos los sábados.
Por isso às vezes tenho usado esse termo. Às vezes eu tenho usado esse termo, essa fala.
Por eso a veces yo he utilizado este término, este modo de hablar.
Podemos teologicamente estar corretos.
Porque nosotros teológicamente podemos estar en lo correcto.
E apostatados no coração.
Pero hay tener apostasía en nuestro corazón.
Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia.
Jesús es la llave hermenéutica de la Biblia.
Mas eles achavam que eram eles.
Pero
os líderes de Jerusalém achavam que eram eles.
Pero los líderes de Jerusalén solamente se quieren a sí mismos.
Eles achavam que a obra era para eles.
E essa chave que abre era para eles.
Eles queriam controlar a obra de Deus.
Eles querem
controlar a obra.
Eles querem como eles mesmos controlar essa obra de Deus.
Então agora estão lendo as escrituras do Antigo Testamento.
E agora eles estão aqui lendo as escrituras do Antigo Testamento.
Todos os sábados.
Todos os sábados.
E eles estão interpretando e falando.
Eles estão interpretando e falando acerca
disso. E ali está falando sobre a vinda do Messias.
Y en estas escrituras está hablando de la venida del Mesías.
Todas as profecias.
De todas las profecías.
As tipologias.
Las tipologías.
As sombras.
Las sombras.
Tudo se cumpria no Filho de Deus.
Todo esto se comprendía en el Hijo de Dios.
Eles compreendiam mentalmente ou doutrinariamente tudo correto.
Y ellos tenían una comprensión doctrinal correcta.
Mas não tinham discernimento espiritual.
Pero no tenían ese discernimiento espiritual.
Então quando Jesus veio.
Entonces cuando Jesús vino.
Crucificaram Jesus como falso Messias.
Lo crucificaron porque ellos creían que era el falso Mesías.
Porque ele se declarava filho de Deus.
Porque él se declaraba el hijo de Dios.
Então temos a encarnação do Verbo.
Entonces tenemos aquí la encarnación del Verbo.
Não, não é possível que seja ele.
No, pero no es posible que sea él.
Ele está se fazendo como Deus.
Él se está haciendo como Dios.
Então vamos matá-lo.
Entonces vamos a matarlo.
Eles não discerniam nada da dança da Trindade.
Ellos no discernieron en nada la danza de la Trinidad.
Agora isso é possível que aconteça conosco.
Y ahora eso es posible que también ocurra con nosotros.
Por isso que está aí na Bíblia.
Por eso es que esto quedó en la Biblia.
Que Deus nos ajude.
E que Deus nos ajude.
Também ter uma leitura espiritual.
Para que nós também possamos ter uma leitura espiritual.
Das escrituras.
De las escrituras.
E entender a obra de Deus.
E entender la obra de Dios.
Esse é um texto muito duro.
Este es un texto muy duro.
Vamos ver uma outra passagem.
Vamos a ver aqui outro passagem.
Em Atos capítulo 2.
En Hechos capítulo 2.
Vocês lembram que foi o dia de Pentecostes?
Ustedes recuerdan ahí el día de Pentecostés?
E veio um vento com movimento grande dos céus.
Que vino un gran movimiento en el viento de parte de los cielos.
E invadiu o cenáculo onde estavam ali os discípulos do Senhor.
Y invadió allí el lugar donde estaban los discípulos del Señor.
E línguas como de fogo pousaram sobre eles.
Y lenguas como de fuego posaron sobre ellos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
Então a população que estava ali de judeus.
Entonces los judíos que estaban allí.
E vieram de várias nações.
Y que han venido de varias y diferentes naciones.
Achavam que eles estavam embriagados.
Ellos creyeron que estaban como ebrios.
Eles não discerniram o que estava acontecendo.
Eles não puderam discernir o que estava
acontecendo. Ainda que eram o povo de Deus.
Aunque eran el pueblo de Dios.
Eles não entenderam o que Deus estava fazendo.
Ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo.
É como se ele estivesse no átrio exterior.
Es como si usted estuviera en el atrio exterior.
E a glória que vinha do Santo dos Santos.
Y aquella gloria que venía del lugar santísimo.
Chegou até o átrio exterior.
Llegó hasta el atrio exterior.
Mas era mais fácil acreditar que aquilo era obra do diabo.
Pero ellos, para ellos fue más fácil creer que eso era obra del diablo.
Do que obra de Deus.
Que obra de
Porque saía do controle deles.
Porque saiu do controle deles.
Então, vamos ver o versículo 15 e 16 de
Atos
2.
Então, vamos ver aí em Hechos 2, os versículos 15 e 16. Porque estes não estão ebrios como vosotros suponéis, puesto que é a hora terceira do dia. Mas isto é lo dicho por el profeta Joel.
Aqui você encontra Pedro.
Aqui você vê que Pedro.
Como um profeta,
como profeta,
fazendo uma leitura espiritual,
está haciendo una lectura espiritual
de um evento que está acontecendo,
de un evento que está sucediendo.
Vocês estão percebendo?
Si lo perciben?
Nós precisamos de irmãos e irmãs.
Nosotros necesitamos de hermanos y hermanas.
Cheios do Espírito Santo.
Que estén llenos del Espíritu Santo.
Com discernimento espiritual.
Con discernimiento espiritual.
Para que com a palavra de Deus.
Para que la palabra de Dios.
Não eles com a palavra de Deus.
Para que ellos con la palabra de Dios.
Nos ajude a interpretar.
Nos ayuden a interpretar.
Os movimentos de Deus em nosso tempo.
Los movimientos de Dios en nuestro tiempo.
Pedro entrou no Espírito da palavra.
Pedro entrou no Espírito da Palavra.
Pedro está dizendo isso que está acontecendo aqui.
E Pedro está dizendo isto que está sucedendo.
É o que foi profetizado lá no passado.
É o que foi profetizado já no passado.
Então ele cita de memória a profecia de Joel.
Então ele cita de memória a profecia de Joel,
que profetizou o que aconteceria nos últimos dias.
Que ele foi quem profetizou o que sucederia nos últimos dias.
Agora está acontecendo o cumprimento da profecia.
E aqui está precisamente ocorrendo esse cumprimento dessa profecia.
Então inaugurou os últimos dias.
Então
inaugurou.
Inaugurou o tempo dos últimos dias.
Com o derramamento do Espírito Santo.
Com o derramamento do Espírito Santo.
Mais uma fase da obra da Trindade.
E aqui vemos mais como um rosto, uma cara da obra da Trindade.
E agora não apenas temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançando.
E agora não temos solamente al Padre, al Hijo e al Espírito Santo dançando.
Mas agora aqueles discípulos foram batizados no Espírito Santo.
Sino que agora aqueles discípulos foram bautizados no Espírito Santo.
E eles também vão entrar nessa dança.
E eles também foram entrando nessa dança.
Agora quando você vê o livro de Atos.
E agora quando você mira o livro de Hechos.
O que nós vamos encontrar ali?
Que é o que encontramos ali?
A continuidade da dança da Trindade.
Uma continuidade da dança da Trindade.
Mas agora é o ministério do Espírito Santo.
Pero ahora el ministerio del Espíritu Santo,
usando os discípulos,
usando a los discípulos,
se movendo na terra,
moviéndose en la tierra,
representando uma nova fase, uma nova etapa da obra da Trindade,
representando una nueva cara, una nueva etapa de la obra de la Trinidad.
Isso é maravilhoso.
Isso es algo maravilloso.
Ainda que o título do livro,
aunque el título del libro,
seja Atos dos Apóstolos,
sea Hechos de los Apóstoles,
mas na verdade são movimentos da Trindade.
En realidad son movimientos de la Trinidad.
Sob a liderança do Espírito Santo.
Bajo el liderazgo del Espíritu Santo.
Na igreja.
En la iglesia.
Isso é maravilhoso.
Es algo maravilloso.
Agora, se você observar o final do livro de Atos.
Entonces, si usted observa el final del libro de Hechos.
Não acabou a história.
Ahí no se terminó la historia.
Porque essa dança vai continuar até que o Senhor venha.
Porque esa danza va a continuar hasta que el Señor vuelva.
E vai adentrar por toda a eternidade.
Y va a durar por toda la eternidad.
Então esse movimento do Espírito Santo chegou até nós.
Entonces ese movimiento del Espíritu Santo llegó hasta nosotros.
Agora será um grande problema.
Agora vai ser um grande problema.
Se você tem um ego grande.
Se você tem um ego grande.
E quer ter algum proveito na obra de Deus.
E tem...
Vai querer ter algum proveito individual.
E vai querer sacar algum proveito individual da obra de Deus.
Então você vai espantar a pessoa do Espírito Santo.
Dessa maneira você vai espantar a obra do Espírito Santo.
E no lugar de entrar nessa dança da Trindade com seus irmãos.
E em lugar de entrar nessa dança da Trindade com seus irmãos.
Quem sabe vai entrar na dança de Satanás.
Quem sabe se mais bem termina entrando na dança de Satanás.
Porque enquanto o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho.
Porque mientras que el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo.
E ele não chama atenção para si.
Y él no llama la atención para sí.
O ministério do inimigo.
El ministerio del enemigo.
É tirar todas as coisas da centralidade de Cristo.
Es quitar todas las cosas que apuntan a la centralidad de Cristo.
E introduzir o homem no lugar de Cristo.
Y introducir al hombre en el lugar de Cristo.
Agora não tem problema se o homem tem uma boa doutrina.
Ahora no hay ningún problema que el hombre tenga una buena doctrina.
Uma boa liderança.
Un buen liderazgo.
O inimigo não está muito preocupado com isso.
El enemigo no está muy preocupado con
eso. Desde que o homem esteja no centro.
Siempre y cuando el hombre se mantenga en el centro.
Desde que o homem controle as coisas.
Siempre y cuando el hombre siga controlando las cosas.
O inimigo quer controlar tudo.
El enemigo quiere controlar todo.
E parece que a glória do inimigo.
Y parece que la gloria del enemigo.
É quando ele usa os servos de Deus.
Es cuando él usa precisamente a los siervos de Dios.
Para manipular ou controlar a obra de Deus.
Para manipular y controlar la obra de Dios.
Então nós temos que ter muito cuidado.
Entonces debemos ser muy cuidadosos.
Porque são duas danças.
Porque son dos danzas.
Veja em qual baile ou em qual discoteca você vai estar.
Entonces usted tiene que decidir en cuál danza o en qué discoteca usted va a estar.
Uma é para o seu prazer.
Una es para su placer.
Para que você tenha evidência.
Para que usted tenga esa evidencia.
E você pode discordar das coisas.
Y usted puede no estar de acuerdo con algunas cosas.
E não tem problema você dividir.
Y no hay problema que usted se divida.
E se alguém faz algo bom na igreja?
Pero si alguien hace algo bueno en la iglesia.
Você tem que provar que você pode fazer melhor do que ele.
Usted va a querer probarse para mostrar que usted lo puede hacer mejor que él.
Então você pode fazer os arranjos.
Entonces usted puede hacer algunos arreglos.
Para diminuir essas pessoas.
Para disminuir a esas personas.
Tirar ela de perto de você.
Quitarlas del medio.
Para que essa sua ambição prossiga.
Para que su
ambição.
Para que su propia ambición pueda surgir ahí.
Estou olhando essas características.
Entonces, viendo estas características.
Já dá para saber em que dança você está.
Ya usted se va a dar cuenta en qué danza en realidad está.
Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo.
Ahora, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo.
Vai ter que aprender uma coisa.
Va a tener que aprender una cosa.
O Espírito Santo não vem apenas como poder sobre nós.
El Espíritu Santo no solamente viene como un poder sobre nosotros.
Para nos dar poder para trabalhar.
Para darnos poder trabajar, para poder para trabajar.
Claro, temos o aspecto do Espírito Santo como habitação.
Y claro que sí, hay un aspecto del Espíritu Santo que es como habitación.
Cuando nacemos de nuevo.
Cuando nacemos de nuevo.
Y tenemos la naturaleza de Dios en
nosotros. Y tenemos esa naturaleza de Dios en nosotros.
Ahí está a filiación.
Hay una filiación.
Y tiene el aspecto del revestimiento.
Y hay también un aspecto de revestimiento.
Que es la capacitación para trabajar para
Dios. Que es la capacitación para poder trabajar para Dios.
Necesitamos de eso.
Y necesitamos de eso.
Mas Él tiene una obra ainda más íntima.
Pero Él aún tiene una obra que es más íntima.
Transformarnos a imagen do Filho de Deus.
Que é transformarnos a la imagen del Hijo de Dios.
Penso que por isso também Paulo falou em Romanos 8.
E creo que también por eso fue que Romanos lo dijo en Romanos 8.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo.
Que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo.
Esse tal não é dele.
Ese tal no es de él.
Agora como é o Espírito de Cristo?
Y ahora cómo que el Espíritu de Cristo.
Ele não fez nada para si.
Porque él no hizo nada para sí.
Ainda que era que ele tinha poder como Deus.
Y aunque él tenía poder como Dios.
O nosso Senhor viveu como homem.
Nuestro Señor vivió como hombre.
Dependendo do Espírito Santo.
Dependiendo del Espíritu Santo.
Claro, falaram para ele.
Y claro que le dijeron a él.
Si você é mesmo filho de Deus.
Si usted aún es el hijo de Dios.
Então você desça da cruz.
Entonces baje de la cruz.
Você se salve a si mesmo.
Sálvese a sí mismo.
Ah, e salve a gente também.
Y de paso sálvenos a nosotros
también. E o diabo também falou para Jesus no deserto.
Y el diablo también dijo a Jesús en el desierto.
Si tú eres o filho de Deus.
Si tú eres el hijo de Dios.
Transforma essas pedras em pães.
Transforma estas piedras en panes.
Si tú eres o filho de Deus.
Si tú eres el hijo de Dios.
Então, você se lança aí do monte.
Lánzase de aquí de este monte.
Porque está escrito.
Porque está escrito.
Dará ordem a seu respeito.
Que ele mandará.
Deus dará ordem a seu respeito.
Que Deus dará alguma ordem al respeito.
Para que você não tropece em coisa alguma.
Para que você não caiga em coisa alguma.
O que o diabo está fazendo?
E que é o que o diabo está fazendo?
Está tentando Jesus.
Está tentando a Jesus.
Sair dessa dança da Trindade.
A que salga dessa dança da Trindade.
E não dependa do seu pai.
E que não dependa de seu pai.
Você tem poder.
Usted tiene poder.
Então use o seu poder em benefício próprio.
Entonces use ese poder en beneficio propio.
Mas Jesus nunca usou o seu poder.
Pero Jesús nunca usó su poder.
Em benefício próprio.
En beneficio propio.
Ele não transformou pedras em pães.
Él no transformó las piedras en panes.
Para satisfazer a sua necessidade.
Para satisfacer su necesidad.
Mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixes.
Pero él se multiplicó 5 panes y 2 peces.
E alimentou uma grande multidão.
Y alimentó una gran multitud.
Isso é alguém cheio do Espírito Santo.
Isso é ver alguém lleno do Espírito Santo.
Ele não está chamando a atenção para si.
Ele não está chamando a atenção para
si. Ele não está usando os dons que Deus lhe deu.
Ele não está utilizando os dons que Deus lhe deu.
Para se autopromover.
Para autopromover-se.
Tudo que ele fez foi em obediência ao Pai.
Todo o que ele fez foi em obediência ao Padre.
Para beneficiar as pessoas.
Para beneficiar a las personas.
E a glória para o seu pai.
E dar glória a seu padre.
E que interessante.
E aqui é algo interessante.
Que Jesus foi trabalhando para sair de cena.
que Jesús fue trabajando para salir del
da cena.
Fue trabajando para ir saliendo de la escena.
Él iría a morir.
Porque él iba a morir.
Não ia aparecer mais.
E não ia aparecer mais.
Alguém cheio do Espírito Santo?
Alguém lleno del Espíritu Santo?
Cada vez mais que ele vai crescendo no conhecimento de Deus.
En la medida que va creciendo en el conocimiento de Dios.
Se sente mais desnecessário.
Se siente que es menos necesario.
Ele se sente inadequado.
Él se siente que es inadecuado.
Então um bom líder.
Entonces un buen líder.
Não é aquele que faz tudo.
No es aquel que hace todo.
É aquele que inspira pessoas.
Es aquel que inspira a las personas.
Desperta os seus dons.
Despierta sus dones.
Encoraja essas pessoas.
Los anima, anima a las personas.
Vai delegando responsabilidade.
Va delegando responsabilidades.
Porque um dia ele vai sumir.
Porque un día él va a desaparecer.
Ele vai sair de cena.
Él va a salir de la escena.
E se alguém cheio do Espírito Santo?
Esse é alguém lleno do Espírito Santo.
E quando Jesus chamou seus discípulos?
Então, quando Jesus chamou seus discípulos?
Chamou pessoas improváveis.
Chamou pessoas que não eram pouco, eram pouco prováveis.
Muito diferente de nós.
Muito diferente de nós.
Então um dia Jesus foi à cruz.
Então um dia Jesus foi à cruz.
Claro que ele sofreu.
E claro que ele sofreu.
Sua alma estava angustiada até a morte.
Sua alma estava angustiada até a morte.
Mas ele negou a si mesmo.
Pero él se negó a sí mismo.
Para que o Pai fosse glorificado.
Para que el Padre fuera glorificado.
Agora, se temos uma vontade tão forte.
Ahora, si tenemos.
Se nós tivermos uma vontade tão forte.
Si nosotros tenemos una voluntad que es muy fuerte.
Não vamos tomar a cruz.
No vamos a tomar la cruz.
Ainda que venhamos pregar sobre a cruz.
Aunque estemos predicando acerca de la cruz.
Lendo livros sobre a cruz.
Y leyendo libros acerca de la cruz.
Vamos querer lutar pela nossa vontade.
Vamos a querer hacer nuestra voluntad.
Lutar por nossa vontade.
Y luchar porque se haga nuestra voluntad.
Ainda que usemos uma boa doutrina.
Aunque tengamos una buena doctrina.
Quando os gregos vieram a Jesus, queriam ver Jesus, os gregos?
Y cuando los griegos querían ver a Jesús.
Ele disse: "É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado."
Él dijo: "Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado."
Se você lê até aí,
si usted lee hasta ahí,
dá a entender que ele vai para os gregos.
Usted va a entender que él va.
Ele vai atender e vai viver com os gregos.
Él va a atender y va a vivir para los griegos.
Jerusalém estava rejeitando a ele.
Jerusalén lo estaba rechazando.
Mas agora os gregos querem ver a Jesus.
Pero los griegos ahora quieren venir a Jesús.
Ah, os gregos estão sempre atrás de um grande filósofo.
Porque los griegos siempre andaban tras un grande filósofo.
E quem poderia ser maior do que ele? A palavra viva de Deus.
E que poderia ser maior que a palavra viva de Deus?
O Logos de Deus.
O Logos de Deus.
Mas ele não foi.
Pero él no fue.
Ele não está procurando a sua própria glória.
Porque él no estaba procurando, él estaba buscando su propia gloria.
Ele não está procurando uma oportunidade.
Él no estaba buscando una oportunidad.
Para se autopromover.
Para autopromoverse.
Não está procurando confirmação dos homens.
No estaba buscando la aprobación de los hombres.
Então ele responde.
Entonces él les dice.
Agora sim chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado.
Ahora sí llegó la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Mas como é essa glória?
Pero entonces, ¿cómo es esa gloria?
Então ele começa a falar.
Entonces, él empieza a decir,
isso está em João 12.
Y eso lo vemos en Juan 12.
Se o grão de trigo cai em terra.
Si el grano de trigo cae en la tierra.
E não morrer.
Y no muere.
Ele vai ficar sozinho.
Se va a quedar solo.
Mas se ele morrer.
Pero si este muere.
Vai produzir muitos frutos.
Va a producir mucho fruto.
Está falando de si.
Y está hablando de sí
da
mismo.
Sua missão.
De su misión.
Então ele acrescenta.
Entonces él añade.
Quem quiser salvar a sua vida.
El que quiera salvar su vida.
Vai perder.
La va a perder.
Mas aquele que por amor a mim.
Pero aquel que por amor a mí.
Perder a sua vida.
Pierda su vida.
Então ele vai encontrar.
Entonces él la va a encontrar.
Ou seja, se você luta por sua vida.
O sea que si usted lucha por su vida.
Você vai perder.
Usted la va a perder.
Nós não fomos chamados a lutar por nossa própria causa.
E
nós
não fomos chamados para que luchemos por nossa própria causa.
Agora, se alguém odiar a sua própria vida.
Agora, se alguém odia.
Odiar a sua própria
se vida. Se alguém odia a sua própria vida.
Então ele vai encontrar o sentido da vida.
Ele deve encontrar o sentido da vida.
Em Deus.
Em Deus.
Que coisa maravilhosa isso.
Isso é algo maravilhoso, irmãos.
E ele então não foi até os gregos.
Então ele não foi aos gregos.
Então se você está buscando alguma glória própria.
Então examine-se porque se você está buscando alguma glória própria.
Alguma oportunidade.
Alguma oportunidade.
Se você está em busca de reconhecimento.
Se você está em busca de um reconhecimento.
Pode ter certeza.
Pode ter a certeza.
O diabo vai promover uma festa para você.
Que o diabo vai promover uma festa para você.
Você está sendo convidado constantemente.
Você está sendo convidado a isto constantemente.
Então onde não há a dança da Trindade,
entonces, donde no hay la danza de la Trinidad,
há essa luta por evidência humana.
Hay una lucha por tener esa evidencia humana.
Por glória humana.
La gloria humana.
Estão me entendendo?
Sí, lo están entendiendo.
Podemos aplicar essa dança da Trindade?
Podemos aplicar la danza de la Trinidad.
Lá na sua casa.
Allá en su casa.
Na minha família.
En mi familia.
Na igreja.
En la iglesia.
No ministério.
En el ministerio.
Mas também na empresa.
Pero también en la empresa.
Na sociedade.
En la sociedad.
Na educação.
En la educación.
Na política.
En la política.
Em qualquer aspecto da cultura.
En cualquier aspecto de la cultura.
Na arte.
En el arte,
na música,
en la música,
em tudo.
En todo.
Se você pintar um quadro,
si usted pinta un cuadro,
e você é um grande narcisista,
y usted es un gran narcisista,
tenha certeza que você vai aparecer nesse quadro.
Tenga certeza que usted va a aparecer en ese cuadro.
Agora, se você é um bom artista,
ahora si usted es un buen artista,
e conhece a Deus,
y conoce a Dios,
as pessoas vão perguntar,
las personas van a preguntar,
quem pintou esse quadro?
¿Quién pintó este cuadro?
Ou seja, ela está chamando a atenção não para si.
O sea, esta persona no está llamando la atención para sí misma.
Que Deus nos ajude.
Que Dios nos ayude.
Então precisamos dessa leitura espiritual.
Entonces necesitamos de esta lectura espiritual.
Das escrituras.
De las escrituras.
E do movimento de Deus na história da igreja.
Y del movimiento de Dios en la historia de la iglesia.
Que chegou até nós.
Que llegó hasta nosotros.
Se não tivermos essa leitura com a ajuda do Espírito Santo,
e se não temos esta leitura com a ajuda do Espírito Santo,
nós não vamos interpretar a obra de Deus corretamente.
Não vamos a interpretar a obra de Deus de uma maneira adequada.
Quando olhamos um pouquinho do movimento de Deus na história,
quando vemos um pouquinho deste movimento de Deus na história da Igreja,
nós vamos encontrar crises terríveis.
Vamos a ver crises terríveis.
Porque alguns, por não entender o mover de Deus na igreja,
porque alguns, por não entender esse mover de Deus na igreja,
perseguiram seus próprios irmãos.
Perseguiram a seus próprios irmãos.
Então encontramos cristãos sendo crucificados por cristãos.
Então encontramos cristianos sendo crucificados por cristianos.
Eu não me refiro simplesmente à Igreja Católica.
E não me refiro simplesmente à Igreja Católica.
Me refiro também aos movimentos protestantes.
Me refiro também a estes movimentos protestantes.
Porque não discerniram a obra de Deus naquele tempo.
Porque não discerniram a obra de Deus naquele tempo.
Agora temos um problema em nosso tempo.
Agora temos um problema em nosso tempo.
Ainda que Deus fez coisas extraordinárias nos séculos passados.
Aunque Dios hizo cosas extraordinarias en siglos pasados.
Seu movimento avançou pela história.
Su movimiento avanzó en la historia.
Então temos uma corrente espiritual.
Entonces podemos ver una corriente espiritual.
Do movimento de Deus na história.
De un movimiento de Dios en la historia.
Como em ondas cumulativas.
Que tiene como ondas acumulativas.
Sim.
Que tiene como unas ondas acumulativas.
Agora nós estamos no século 21.
Agora estamos no século 21.
Mas tem pessoas que querem viver como se estivéssemos no século 15 ou 17.
Há pessoas que se querem quedar vivendo como se estivessem no século 15 ou 17.
Existem calvinistas.
Existem calvinistas.
Mais calvinistas que Calvino.
Mais calvinistas que Calvino.
Existem luteranos.
Existem luteranos.
Mais luteranos que Lutero.
Mais luteranos que Lutero.
Ou wesleyanos.
Ou wesleyanos.
Mais wesleyano que John Wesley.
Mais wesleyanos que John Wesley.
Porque aquilo que era um movimento espiritual na época.
Porque aquello que era el movimiento espiritual de la época.
Foi sendo institucionalizado.
Se fue como institucionalizando.
E aquilo que era um movimento do Espírito Santo.
Y aquello que era el movimiento del Espíritu Santo.
Se tornou um monumento humano.
Se tornó un monumento humano.
Vocês estão me entendendo?
¿Sí lo están entendiendo?
Uma coisa é um movimento de Deus.
Una cosa algo que fue un movimiento de Dios.
Outra coisa é ser uma instituição.
Eso es una cosa y otra cosa es hacer de eso una institución.
Onde o homem quer controlar as coisas.
Donde el hombre quiere controlar las cosas.
E aquilo que era realidade espiritual.
Y aquello que era una realidad espiritual.
Se tornou apenas um conhecimento intelectual.
Se tornó apenas en un conocimiento intelectual.
E os líderes trancam como se fosse um castelo de marfim, uma torre de marfim. Os líderes querem controlar esse conhecimento.
Y los líderes quieren controlar ese conocimiento como digamos, si fuese
no mundo acadêmico.
Hablándolo como en un aspecto académico.
E controla isso como se fosse um castelo.
Controlar isso como se fosse um castillo.
Ninguém penetra ali.
Nadie va a entrar allí.
E se você é alguém muito simples.
E se usted lo mira,
se você for alguém muito simples,
se usted es alguien que es muy sencillo,
você não serve para entrar nesse castelo.
Usted no sirve para entrar allí en este castillo.
Agora, se você quer servir a Deus,
ahora si usted quiere servir a Dios,
você tem que entrar nesse castelo.
Usted tiene que entrar en ese castillo.
Ser doutrinado por eles.
Ser adoctrinado por ellos.
E ter uma cabeça bem grande.
Y tener una cabeza bien grande.
Ainda que a obra de Deus já passou.
Aunque esa obra de Dios ya pasó.
Você só vai ser útil segundo os homens.
Usted solamente va a ser útil según los hombres.
Se você se mover conforme eles querem.
Si usted se mueve conforme ellos quieren.
Essa é a crise de não entender o movimento de Deus.
Y esa es la crisis de no entender el movimiento de Dios.
Ao longo da história da igreja.
A lo largo de la historia de la iglesia.
E querer forçar um movimento que já passou.
Y querer forzar este movimiento que ya pasó.
Nós estamos no século 21.
Pero estamos en el siglo 21.
E tem que voltar para o século 16.
Y eso hace que volvamos al siglo 16.
Vocês estão me entendendo?
Sí, lo están entendiendo.
Isso é impossível acontecer.
Eso es algo imposible que suceda.
Porque no lugar da dança da Trindade.
Porque el lugar de la danza de la Trinidad.
Cheio de alegria e de gozo.
Es algo que está lleno de alegría y de gozo.
Com amor e espontaneidade.
Con amor y espontaneidad.
Onde cada um pode servir com a graça que Deus lhe deu.
Donde cada uno puede servir con la gracia que Dios le dio.
Ninguém está querendo julgar o seu irmão.
Y nadie quiere estar juzgando al hermano.
E também não tem que tirar a peculiaridade de cada um.
Y tampoco quiera quitar la particularidad o la peculiaridad de cada uno.
No lugar de haver a unidade com diversidade.
En lugar de que haya esa unidad con diversidad.
Se nós entrarmos nessa dança do inimigo.
Si llegamos a entrar en esa danza del enemigo.
Ele vai querer provocar uma unidade.
Él va a querer provocar una unidad.
Com uniformidade.
Con uniformidad.
Aonde não há plenitude da Trindade ou da divindade.
Donde no se ve la plenitud de la Trinidad o
de la
divinidad.
Queremos reduzir a grandeza de Deus.
Y queremos reducir la grandeza de Dios.
Num Deus muito pequenininho.
En un Dios muy pequeñito.
Aonde ele só pode se mover dessa forma.
Donde usted solamente se puede comportar de esta manera.
Se você passa para um outro mover.
Si usted hace algún otro movimiento.
Certamente isso é obra do inimigo.
Ciertamente usted es del enemigo.
Vocês estão me entendendo?
Sí, lo están entendiendo.
Às vezes o nosso Cristo é muito pequeno.
A veces es como si tuviéramos un Cristo muy pequeño.
Por exemplo, na época de Lutero.
Por ejemplo, en la época de Lutero.
Aonde a igreja se tornou tão institucional.
Donde la iglesia se tornó como en algo muy institucional.
Ele foi um profeta.
Él fue un profeta.
Deus o usou de forma extraordinária.
Y Dios lo usó de una manera extraordinaria.
Mas depois que surgiu esse movimento com Lutero.
Pero después de que surgió este movimiento con Lutero.
E aí rompeu esse período de ouro da reforma.
Y rompió este período de oro de la reforma.
Então chegamos até Calvino no século 17.
Ahí empieza, llegamos hasta Calvino en el siglo XVII.
Que tempo glorioso foi esse?
Y ese fue un tiempo glorioso.
Mas surgiu um movimento além da reforma.
Pero surgió un movimiento que fue más allá de la reforma.
Chamado contra-reforma.
Que se llamó la contrarreforma.
Era o povo de Deus.
Y era el pueblo de Dios.
Mas se opondo à reforma.
Oponiéndose a la reforma.
E no meio da reforma e a contra-reforma.
Y en medio de la reforma y la contrarreforma.
E aí você tem os gigantes, vamos dizer, do campo teológico.
Vamos a encontrar unos grandes.
Os grandes, sim.
Los grandes que existen en el campo teológico.
E quando era uma crise de interpretação.
Y cuando había una crisis de interpretación.
Duas correntes tão terríveis.
De dos corrientes que son tan terribles.
Então Deus levantou os místicos.
Dios levantó entonces a los místicos.
Porque muitos perderam a dependência do Espírito Santo.
Porque muchos perdieron esa dependencia del Espíritu
Santo. E reduzir a obra de Deus só a um campo acadêmico.
Y redujeron la obra de Dios solamente a un campo académico.
Muchos fueron perseguidos en esa época.
Y muchos fueron perseguidos en esa época.
Entonces encontramos un otro movimiento.
Entonces encontramos otro movimiento.
Mesmo antes da reforma con Lutero.
Aún antes de la reforma de Lutero.
Que son los monjes.
Que son los monjes.
Os pais da espiritualidade.
Los padres de la espiritualidad.
Eram os místicos.
Que eram os místicos.
E eles viviam fora desse ambiente.
E eles viviam como fora desse ambiente.
E ainda que estivesse ali dentro da Igreja Católica.
E aunque estivessem ali dentro da Igreja Católica.
Eles cultivaram essa espiritualidade.
Eles cultivaram essa espiritualidade.
Ah, que maravilha isso.
E isso foi algo maravilhoso.
Encontramos a dança da Trindade.
Encontramos a dança da Trindade.
Na periferia desses castelos.
En la periferia de aquellos castillos.
E ali o Senhor continuou avançando a sua obra.
Y a través de eso el Señor continuó avanzando su obra.
Ah, se a gente pudesse fazer uma leitura espiritual da história da igreja.
E se nós pudéssemos fazer uma leitura espiritual da história da igreja?
Poderíamos ver esses dois aspectos.
Poderíamos ver esses dois aspectos.
A história da igreja no aspecto histórico físico.
el aspecto de la historia de la iglesia en un aspecto histórico y físico,
ou seja, no contexto da história,
o sea, en un contexto de la historia,
e uma leitura espiritual,
y una lectura espiritual,
do mover de Deus nesse contexto histórico,
del mover de Dios en ese contexto histórico.
Então nós vamos encontrar um remanescente.
Entonces vamos a encontrar un remanente.
Alguns foram mártires.
Algunos fueron mártires.
Outros foram queimados no fogo.
Otros fueron quemados al fuego.
Porque eles se envolveram com algo que estava muito acima do aspecto histórico.
Porque ellos se movieron con algo que iba muy por encima del aspecto histórico.
Recentemente eu estava vendo uma mensagem.
Recientemente yo estaba viendo un mensaje.
Um grande líder reformado.
De un gran líder reformado.
Disse que Charles Finney.
Charles Finney.
Sim. Nem sequer era salvo.
Que ni siquiera es salvo.
E não entendia como que pôde arrastar multidões.
Y él no entendía cómo es que pueden haber muchos dones.
Não, arrastar multidões.
Ah, él no entendía cómo era que se podían mover o arrastrar multitudes.
Sendo que ele nem salvo era.
Si él ni siquiera era salvo.
Meu Deus. Porque quando você lê um pouco da história dos avivamentos.
Porque quando usted lee un poco acerca de la historia de los avivamientos.
Charles Finney foi um grande homem.
Charles Finney fue un gran hombre.
Ele tinha tanta presença de Deus.
E ele tinha tanta presença de Deus.
Que um dia ele chegou numa fábrica.
Que ele dia chegou numa fábrica.
Ele entrou numa fábrica.
Ele entrou numa fábrica.
E sem abrir a boca.
E sem abrir a boca.
As pessoas caíram de joelho.
As pessoas caíram de rodillas.
Ele não era um reformado.
E ele não era um reformado.
Mas era um homem cheio do Espírito Santo.
Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Então ele conseguiu levar multidões para Cristo.
Entonces él consiguió llevar todas esas multitudes a Cristo.
Agora se você lê essa história de Charles Finney.
Ahora si usted lee esta historia de Charles Finney.
Do ponto de vista de um reformado cessacionista.
Desde el punto de vista de un reformado cesacionista.
Então essa obra de Charles Finney não foi obra de Deus.
Entonces ellos van a decir que esa obra de Charles no fue algo de Dios.
Também encontramos grandes avivamentos no século XVIII.
E também vemos grandes avivamentos no século XVIII.
Aí temos George Whitefield.
Aí temos a George Whitefield.
E também John Wesley.
E a John Wesley.
Eles arrastaram multidões.
E eles também levaram a multitudes.
Mas sabe o que alguns reformados falam hoje?
Pero sabe lo que dicen algunos reformados de ellos hoy?
Aqueles que se converteram pelo ministério de John Wesley.
Aqueles que se convertiram por el ministerio de John Wesley.
Não, essa salvação não é legítima.
No, esa salvación no era legítima.
A de George Whitefield, sim.
Pero la de George Whitefield, sí.
Que Whitefield era reformado.
Porque George Whitefield era reformado.
E defendia uma linha calvinista.
Y él defendía la línea calvinista.
Ah, mas John Wesley.
Pero John Wesley.
Que pena.
Qué pena.
Ele era mais arminiano.
Ele era mais como arminiano.
Nem sabemos se ele era salvo.
E nem sequer sabemos se era salvo.
Então era só uma empolgação.
Então só era
uma empolgação.
Como uma impostor?
Não, o movimento dele era só uma empolgação.
Ah, o movimento dele era solamente como algo no que ele se promovia, assim? Ah, era algo mais emocional, era
sim,
algo mais.
Sim. Eu estava tentando entender um pouquinho.
E eu estava tentando entender um pouco.
Eu estava tentando entender por que onde surgiu grandes avivamentos na Europa.
Porque quando surgiu este grande avivamento na Europa.
Por que hoje a Europa se tornou tão materialista?
Porque a Europa se tornou tão materialista.
E temos simplesmente um cristianismo cultural.
É aí onde vemos que solamente ali há um cristianismo cultural.
Então eu encontrei um jornalista.
Então eu encontrei aqui um periodista.
Que falou uma frase muito interessante.
Que disse uma frase muito interessante.
Que depois que o calvinismo, governou esse período agora do século XX na Europa.
Que depois de que o calvinismo governou, depois do século XX na Europa.
Como eles acreditavam que a pessoa tinha que ter um curso acadêmico.
Eles creiam que a pessoa tinha que ter primeiro como um curso acadêmico.
Como ser credenciado num curso teológico.
Como ser acreditado em um curso teológico.
Para ele poder usar o púlpito para pregar.
Para que pudieran chegar a um púlpito a predicar.
Então os homens simples do campo.
Então os homens sencillos del campo.
Foram excluídos do ministério.
Foram excluídos del ministerio.
E o que aconteceu?
E que ocorreu?
O príncipe dos pregadores morreu.
O príncipe dos predicadores morreu.
Charles Spurgeon.
Que era, foi Charles Spurgeon.
E aí outros grandes pregadores também partiram.
E outros grandes predicadores também partiram.
Então haviam milhares de outros pregadores.
Então havia milhares de outros predicadores.
Mas eles não tinham curso acadêmico.
Pero eles não tinham esse curso acadêmico.
O que aconteceu?
Então, que sucedió?
Então, eles não serviam para subir ao púlpito.
Eles não serviram para poder subir ao púlpito.
Com isso, o espírito evangelístico foi reduzindo.
E graças a isso, o espírito evangelístico se foi reduzindo.
Até se esvair.
Hasta desaparecer.
Então, aquilo que era um movimento espiritual.
Então, aquilo que era um movimento espiritual
se tornou um movimento acadêmico, um monumento.
Se tornou foi como em um monumento, em um movimento acadêmico.
É como se você falasse para o seu filho.
É como se você lhe dissesse a seu filho.
Eu vou te ensinar o que é uma águia hoje.
Eu hoje te vou ensinar o que é uma águia.
Aí você leva ele para o museu.
E você o leva para o museu.
E encontra uma águia ali que está embalsamada.
E encontra ali uma águia que está dissecada.
Meu filho, isso aqui são as grandes asas dela.
E ele disse, mira, estas são as grandes alas de águia.
Ah, pode chegar a tal tamanho.
E pode mais ou menos alcançar
ela
tal
voa
tamanho.
Muito alto.
Ela voa muito alto.
A Bíblia fala muito sobre as águias.
A
Bíblia.
A Bíblia fala muito acerca das águias.
E você fala como ela caça.
E nos diz como caça.
Não, você pode falar tudo sobre ela.
Você pode falar tudo acerca das águias.
E a criança está olhando.
E o menino está mirando.
E está parada.
E está aí como em choque.
Ela está paralisada, a águia.
Sim, está paralisada.
Então é muito difícil isso para uma criança.
E é muito difícil expor isso a um niño.
Agora, se você mostra um pássaro em movimento.
Agora, se você lhe mostra um pássaro em movimento.
É diferente.
É diferente.
Isso vai encantar essa criança.
Você vai encantar aquele niño.
O grande problema hoje.
O grande problema hoje.
É que nós temos muitas pessoas pregando sobre avivamento.
É que temos muitas pessoas predicando acerca do avivamento.
Mas nunca entraram no avivamento.
Que nunca entraram em um avivamento.
Não são avivados.
Não são avivados.
Pregando muitas coisas.
Han predicado muitas coisas.
Mas não conhecem a realidade espiritual.
Pero no conocen la realidad espiritual.
Você lembra o que o Senhor falou para Nicodemos?
Você recuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo?
Nicodemos veio ter com Jesus à noite.
Porque Nicodemos encontrou com Jesus en la noche.
Aí estamos no capítulo 3 do Evangelho de João.
Lo podemos ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan.
E ele começa a conversar com Jesus.
Y él empieza a conversar con Jesús.
E Jesus, Nicodemos era considerado um mestre em Israel.
Y Nicodemo era considerado un maestro en Israel.
Era alguém respeitado.
Era alguien respetable.
Representava a nata ou a cúpula religiosa.
Representaba como la crema nata, la cúpula religiosa.
E quando Jesus fala, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Y cuando Jesús le dice, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Ele não compreende.
Ele não lo compreendeu.
Se você não nascer, você não entra.
Se você não nasce, não vai entrar.
Mas como é que pode ser isso?
Pero como puede suceder
eso? Um homem velho voltar a entrar na barriga da sua mãe?
Que um hombre viejo pueda volver a entrar en el vientre de su madre?
Então Jesus fala.
Entonces Jesús le dice.
O vento sopra onde quer.
El viento sopla por donde quiere.
Você ouve a sua voz?
Usted oye su voz.
Mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
Pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va.
Assim serão todos que nascerem do Espírito.
Así serán todos los que nazcan del Espíritu.
Ou seja, você não pode controlar a obra de Deus.
O sea, usted no puede controlar la
obra
de Dios.
A menos que você controle o vento.
A menos que usted controle el viento.
Então um defunto não pode fazer a obra de Deus?
Entonces defunto no puede hacer la obra de Dios.
Um morto, um defunto.
Perdón, un muerto no puede hacer la obra de Dios.
Nenhum de nós podemos fazer a obra de Deus.
E ninguno de nosotros puede hacer esa obra de Dios.
Não, eu já entendi que eu não posso fazer a obra de Deus.
Ah, entonces ya entendí que no puedo hacer la obra de Dios.
Não, você nem sequer pode compreender a obra de Deus.
No, es que usted ni siquiera puede comprender la obra de Dios.
A menos que você nasça do Espírito.
A menos que usted nazca del Espíritu.
A sua mente seja iluminada pelo Espírito.
Su mente sea iluminada por el Espíritu.
E agora seja o Espírito Santo que mova a sua vida.
Y ahora sea el Espíritu Santo el que mueva su vida.
Para que cada passo que dermos.
Para que cada paso que diera.
Seja simplesmente essa expressão espiritual.
Sea simplemente esa expresión espiritual.
Que embora que esteja movendo na terra.
Que puede incluso estar moviéndose en la tierra.
Mas é simplesmente a expressão de Deus em nós.
Pero es simplemente esa expresión de Dios en nosotros.
Então o Senhor começa a falar para Nicodemos.
Entonces el Señor empieza a decirle a Nicodemo.
A natureza da obra de Deus.
La naturaleza de la obra de Dios.
Ela é espiritual.
Que es espiritual.
Ela é liderada pelo Espírito Santo.
É liderada por el Espíritu Santo.
Não adianta você ser um grande mestre como Nicodemos.
No sirve de nada que usted sea un gran maestro como Nicodemo.
A menos que você seja cheio do Espírito Santo.
A menos de que usted sea lleno por el Espíritu
Agora,
Santo.
Agora se você é cheio do Espírito Santo.
Ahora si usted está lleno del Espíritu Santo.
E tem uma grande vocação.
Y tiene una gran vocación.
Para ser um homem ou uma mulher da palavra.
Para ser un hombre y una mujer de la palabra.
Claro que você precisa ter profundidade doutrinária.
Y claro que se va a necesitar tener esa profundidad doctrinal.
Mas você não está apegado à casca da palavra.
Pero usted no se queda solamente pegado a la cáscara de la palabra.
O objetivo da palavra.
El porque el objetivo de la palabra.
É nos introduzir na realidade espiritual.
Es introducirnos en la realidad espiritual.
Então você não vai querer ser na igreja.
Como
Você não vai querer ser na igreja.
E como você não vai querer ser?
Se desse jeito você não vai pretender ser na igreja.
Desta maneira você não aprender, não vai pretender ser algo na igreja.
Um professor acadêmico de uma universidade.
Um professor acadêmico de uma universidade.
Nós estamos na comunidade do Espírito Santo.
Porque estamos en la comunidad del Espíritu Santo.
Como disse C.S. Lewis.
E como disse C.S. Lewis.
Ele disse que o Senhor não, certamente não seria um filósofo.
Dice que ciertamente el Señor no sería un filósofo.
Diante de uma lavadeira de roupas.
Delante de una lavandería.
De uma mulher que lava.
De una mujer que lava la ropa.
A cada pessoa ele se revelou na estatura da pessoa.
Porque a cada persona él se reveló conforme a la estatura de la persona.
E o contexto cultural da época.
Y en el contexto cultural de la época.
O livro de Marcos diz. Marcos diz. Seu
Marcos, evangelho, el evangelio de Marcos nos dice.
Que Jesus falava conforme a capacidade que as pessoas tinham de ouvir.
Que Jesús hablaba conforme a la capacidad que las personas tenían para oír.
Quanto amor, quanta ternura.
Vemos aqui muito amor, muita ternura.
Então ele descia até as pessoas.
Então ele se descendia até as pessoas.
Ele conseguia falar com os mestres.
E ele conseguia falar com os maestros.
Mas ele também conseguia falar com o homem do campo.
Pero también conseguía hablar con las personas del campo.
Ele se fazia entender.
Él se hacía entender.
A não ser para os arrogantes.
A no ser para los arrogantes.
Para os arrogantes, a resposta de Jesus.
Porque para los arrogantes la respuesta de Jesús.
É seu silêncio.
Es su silencio.
E para os humildes.
Y para los humildes.
O que está oculto aos entendidos.
Lo que está oculto a los entendidos.
Ele revela aos pequeninos.
Él se lo reveló a los pequeñitos.
Porque a humildade atrai o Espírito Santo.
Porque la humildad atrae al Espíritu Santo.
Atrai a comunhão com Deus.
La atrae la comunión con Dios.
E como nós precisamos voltar a esse princípio?
Y cómo nosotros necesitamos volver a ese principio.
Quando chegamos no século 20.
Cuando llegamos al siglo 20.
A.W. Tozer.
A.W. Tozer.
Um pastor, um homem de Deus muito respeitado.
Um pastor, um homem de Deus que foi muito respeitado.
É bem interessante que ele é respeitado por aqueles que têm um viés reformado. Por aqueles que têm uma escola reformada.
E é interessante porque ele é muito respeitado por aqueles que têm uma escola reformada.
Mas também uma escola avivalista.
Pero también una escuela avivalista.
Uma escola puritana.
Una escuela puritana.
E também pentecostal.
Y también pentecostal.
E também dos místicos.
Y también de los místicos.
Oh, como grande era Tozer.
Entonces, Tozer en realidad era muy grande.
Agora tem um espinho nisso aí. Um espinho na garganta dos reformados.
Ahora aquí ellos él
Tozer é um espinho na garganta dos reformados.
Tozer é como se fosse uma espina aqui na garganta dos reformados.
Porque ele não tinha uma graduação teológica universitária.
Porque ele não teve nenhuma graduação teológica nem passou por uma escola universitária.
Mas quando você lê Tozer.
Pero cuando usted lee a Tozer.
Você tem que cair de joelhos.
Usted tiene que caer de rodillas.
Ou seja, aquele que está seguindo o Senhor.
O sea, que aquel que está siguiendo al Señor.
E não apenas uma linha ministerial.
Y no solamente una línea ministerial.
Ele vai encontrar beleza em todo o movimento do Senhor na história.
Él va a encontrar una belleza en todo movimiento del Señor en la historia.
Então ele respeita a contribuição dos reformados.
Entonces él respeta la contribución de los reformados.
Mas também dos místicos.
Pero también la de los místicos.
E aí encontramos os místicos antes de Lutero.
Y ahí encontramos a los místicos que estaban desde antes de Lutero.
No período de Lutero e Calvino.
Y en el período de Lutero y Calvino.
E depois.
Y después.
Então chegamos ao século 18.
Llegamos entonces al siglo 18.
Aí temos o período dos avivamentos.
Y ahí vemos el período de los avivamientos.
E também encontraremos a obra de Deus aí.
Y también vamos a encontrar la obra de Dios allí.
Então chegamos ao século 19.
Chegamos ao século 19.
Grandes avivamentos.
Grandes avivamentos.
Não simplesmente pentecostais.
Não solamente pentecostais.
Mas os avivamentos do ministério da palavra.
Sino los avivamientos del ministerio de la palabra.
Então encontramos os grandes mestres.
Entonces encontramos grandes maestros.
Especialmente pela Europa.
Especialmente allí en Europa.
E aí em cada século nós vamos encontrar vários movimentos do Senhor.
Y ahí en cada siglo vamos a poder ver grandes movimientos del Señor.
Agora é raro você encontrar um mestre da palavra.
Ahora es raro que usted se encuentre con un maestro de la palabra.
Que seja um erudito piedoso.
Que sea un erudito y piadoso.
É um problema isso.
Es un problema esto.
Porque eu tenho, quando me perguntam sobre literatura.
Porque a mí cuando me preguntan acerca de la literatura.
Que livro de comentário bíblico você nos indicaria?
¿Qué libro o qué comentario bíblico usted me podría recomendar?
Eu tenho respondido.
Yo les he respondido.
Procura os grandes comentaristas.
Busque los grandes comentaristas.
Que desenvolveram o seu comentário.
Que desarrollaron su comentario.
Não no seu gabinete com ar condicionado simplesmente.
No en su gabinete, en su escritorio con aire acondicionado solamente.
Mas que também eles estiveram no rebanho rebanho apacentando ovelhas,
sino que também estiveram no rebanho apacentando as
ovelhas. E no ambiente de missão ou pregação do evangelho.
No
ambiente.
E no ambiente da predicação do evangelho.
Porque é possível que encontremos mestres com cheiro de livro velho.
Porque é possível que encontremos a maestros que tenham olor a livros viejos.
Mas não tem cheiro de ovelha.
Pero no tienen olor de oveja.
Então a sua aplicação teológica.
Entonces esa aplicación teológica.
Às vezes é mais no campo acadêmico.
A veces solamente se da para un campo académico.
E não na aplicação da vida cotidiana.
Y no en la aplicación de la vida cotidiana.
Que responde às necessidades da vida humana.
Que responde a las necesidades de la vida humana.
Então uma boa aplicação bíblica.
Entonces una buena aplicación bíblica.
Com profundidade.
Con profundidad.
Com exegese, com hermenêutica bíblica.
Con exégesis, con hermenéutica bíblica.
Visa o aspecto prático.
Mira.
Está mirando, sim.
Está como apuntando ao aspecto prático.
Para ajudar pessoas simples.
Para
ajudar.
Para ajudar as pessoas sencillas.
Imagine se você vai dar comida para uma, vai dar um remédio para uma criança.
Imagine-se que você levar um remédio a um niño.
Então, se você vem com uma colher muito grande.
E se você vai ter uma cuchara muito grande.
Isso vai assustar.
Você lo vai assustar.
E, inclusive, vai machucar a boca dela.
Incluso le va a herir su boca.
Então, você não tem que chamar atenção para a colher.
Usted no tiene que llamar la atención para la cuchara.
Se você der só o remédio e ele for amargo.
Y si usted solamente le da el remedio y este es amargo.
Ela vai rejeitar.
El niño lo va a rechazar.
Então, uma boa mãe e um bom pai.
Entonces, una buena madre o un buen padre.
Vai pegar esse remédio.
Va a coger ese remedio.
Escolher uma fruta que a criança mais gosta.
Y va a escoger la fruta que al niño más le gusta.
Mistura um pouco ali.
Y va a mezclar un poquito allí.
Pega uma colher do tamanho que a boca possa receber.
Coge una cuchara que su boca la pueda recibir.
Então você está ministrando com tanto carinho.
Y usted lo está, se lo está dando con tanto cariño.
Ela vai receber o remédio.
El niño va a recibir el remedio.
Sem você ter que violentar essa criança.
Sin usted tener que violentar al niño.
Não tem que ser goela abaixo sem que ela queira.
No tiene
não
que,
tem que ser obrigado.
Não tem que obrigar ao menino a fazer algo isso que não quer.
Agora que tragédia hoje.
Agora que tragédia hoje.
Se temos um ministério.
Porque temos um ministério.
Não, se tivermos um ministério.
Se tivéssemos um ministério.
Você quer obrigar as pessoas a receber o que você está falando?
A que você quer obrigar as pessoas a receber o que você está dizendo?
Que você acha que é o remédio que elas precisam?
Isso, porque você crê que é o remédio que eles necessitam.
Mas a forma que você está usando.
Pero la forma que usted está
usando. É como uma colher muito grande.
Es como una cuchara muy grande.
E a boca das pessoas são menores.
Y las bocas de las personas son más pequeñas.
Então isso não representa amor.
Entonces eso no representa el amor.
Isso representa manipulação.
Eso representa es manipulación.
As crianças vão fugir de você.
Entonces esos niños van a huir de usted.
Nós vivemos num tempo.
Nosotros vivimos.
Vivemos num tempo.
Vivimos en un tiempo.
Que como precisamos cada vez mais da ajuda do Senhor.
En el cual necesitamos cada vez más la ayuda del Señor.
Então eu estava falando de Tozer.
Entonces estaba hablando de Tozer.
Quando Tozer foi fazer uma leitura espiritual.
Cuando Tozer iba a hacer una lectura espiritual.
Do que estava acontecendo no seu tempo.
De lo que estaba ocurriendo en su tiempo.
Porque embora Tozer seja o homem do século 20.
Porque aunque Tozer sea un hombre del siglo 20.
Alguém que foi muito usado pelo Senhor e ainda é até hoje com seus livros.
Alguém que foi muito usado por el Señor y lo sigue siendo hoy a través de sus libros.
Ele também sofreu muitas crises ministeriais.
Él también sufrió muchas crisis ministeriales.
Houve um dia, um tempo que ele estava conversando com Martin Lloyd Jones.
Y un día en que él estaba conversando con Martin Lloyd Jones.
Então ele disse.
Y él dijo.
Nós viemos por caminhos diferentes.
Venimos.
Sim.
Los dos venimos por caminos diferentes.
E atingimos o mesmo lugar.
Pero llegamos a un mismo lugar.
Lloyd Jones ficou olhando.
Entonces Martin se quedó mirándolo.
Como assim?
Como assim?
Porque o Lloyd Jones é considerado o último dos puritanos.
Porque Martin Lloyd Jones es considerado como un
o último
líder,
dos puritanos.
El último de los puritanos.
Da corrente do movimento dos puritanos.
De esa corriente del movimiento de los puritanos.
Tanto ele como Charles Spurgeon.
Tanto él como Charles Spurgeon.
Eram puritanos.
Eran puritanos.
John Owen e tantos
John
outros
Owen
grandes.
Y muchos
grandes.
Otros.
E Tozer respondeu para ele.
Entonces Tozer le dijo.
Você seguiu a linha dos puritanos.
Usted siguió la línea de los puritanos.
E eu segui a linha dos místicos.
Y yo seguí la línea de los místicos.
Como assim?
¿Cómo así?
Um teólogo seguiu a linha dos místicos?
¿Cómo así que un teólogo siguiendo la línea de los
místicos? Ou seja, Tozer conseguiu alcançar esse equilíbrio.
O sea, Tozer alcanzó ese equilibrio.
Aonde ele tinha a teologia boa.
Donde él tenía una buena teología.
Uma teologia histórica reformada.
Una teología histórica reformada.
Mas cheios de realidade espiritual.
Pero lleno de realidad espiritual.
Porque ele recebeu toda a contribuição da história.
Porque él recibió toda la contribución de toda la historia.
Então, se você lê as obras de Tozer.
Y si usted lee las obras de Tozer.
Uma obra dele chamada Os Atributos de Deus.
Una obra de él se llama Los Atributos de Dios.
mas também a vida crucificada.
Pero también hay otro que se llama La vida crucificada.
Ou um livro dele chamado A Procura de Deus.
Ou há outro livro que se chama La búsqueda de Dios.
São clássicos.
Son clásicos.
Você vai encontrar muitas notas de rodapé.
Usted va a encontrar muchas notas de
rodapé.
De notas al pie.
Porque ele está citando místicos.
Porque ele, nessas notas ao pé, cita os místicos.
Mas também cita reformadores.
Mas também cita reformadores.
Vai citar pietistas.
Vai citar, citar também os pietistas.
Vai citar, enfim, puritanos.
Vai citar puritanos.
Você vai encontrar um homem tão rico e tão nobre.
Você vai encontrar um homem que é tão rico e tão nobre.
Por isso, o ministério de Tozer foi tão frutífero.
E por isso foi que o ministério de Tozer foi tão frutífero.
Claro, Lloyd-Jones também tem um ministério muito rico.
E claro que Martin John Jones também teve um ministério muito frutífero.
Mas eles vieram por correntes diferentes.
Mas eles vinham de correntes diferentes.
E aí encontramos esse movimento da Trindade.
E aí encontramos esse movimento da Trindade.
Cheio de beleza.
Lleno de beleza.
Com diferentes tipos de ministérios.
Com diferentes tipos de ministérios.
Mas todos eles trazem um aspecto desse movimento da Trindade.
Pero todos ellos traen un aspecto de ese movimiento de la Trinidad.
Mas como eu disse, Tozer é uma espinha na garganta.
Entonces, como yo les decía, Tozer era como una aguijón aquí, una espina en la garganta.
Daqueles que são reformados hoje.
De aquellos que hoy son reformados.
Mas ignora a contribuição da história de outras correntes.
Pero que ignoran la contribución en la historia de otras corrientes.
Às vezes alguns querem reformar a igreja.
Y a veces algunos quieren reformar la iglesia.
Sendo que a origem, vamos dizer, daquela igreja.
Pero vamos a ver el origen de la caída de la iglesia.
Não, daquela, vamos dizer, a origem de uma igreja.
Perdón, si vemos el origen de aquella iglesia.
Se não for uma igreja que teve origem na reforma.
Si no fuera una iglesia que tuvo origen en la reforma.
Ou numa linha reformada.
O de que venga de una línea reformada hoy.
Vai ser muito difícil esse processo.
Va a ser muy difícil ese proceso.
É melhor a gente ter uma colher.
Es mejor que nosotros tengamos una cuchara
pequeña,
muy pequeña,
aonde possa trazer a contribuição dos reformados,
donde yo pueda traer en ella la contribución de los reformados,
aquelas verdades centrais da fé,
aquellas verdades centrales de la fe,
e a gente misturar isso com espiritualidade,
y podamos mezclar eso con la espiritualidad,
com avivamento,
con el avivamiento,
com dons espirituais,
con los dones espirituales,
e isso ser processado,
y eso empezar a ser procesado,
à medida que o Senhor abre portas,
en la medida en que el Señor abre las puertas,
porque senão vamos fazer como Saul,
porque si no vamos a hacer como Saul,
quando quis que Davi usasse a sua
quando quis que David usara a sua armadura.
Sua armadura, e Davi não conseguiu se mexer com aquilo.
E David não conseguia mover-se com essa armadura.
Davi tirou aquilo e largou para lá.
Então o que fez foi quitar-se essa armadura.
Eu vou usar aquilo que Deus me deu.
E sino que então agora vou usar aquilo que Deus
já
me
matei
deu.
Um leão, matei um urso.
E então eu
Eu já matei um leão e um urso.
Eu já matado um leão e já matado um urso.
Então ele foi enfrentar ali o inimigo com as armas que ele tinha.
Então eu ia enfrentar aquele inimigo com essas armas que eu tinha.
Agora, quando nós queremos forçar as coisas.
Agora, quando nós queremos forçar as coisas.
Fora da obra do Espírito Santo.
Fuera de la obra del Espíritu Santo.
Imagine se você quer transformar a igreja numa igreja reformada.
Imagine-se que você queira transformar a igreja numa igreja reformada.
Vamos ter muitas crises.
Vamos a tener muchas crisis.
Especialmente se essa igreja não veio dessa escola.
Especialmente si la iglesia no viene de esa escuela.
Então, quando você encontra Tozer.
Entonces cuando usted se encuentra con Tozer.
E também Andrew Murray, por exemplo.
Y también de pronto con Andrew Murray.
Você vai encontrar alguém que sim, ele tem um viés reformado, uma linha reformada.
Y usted va a encontrar que sí, efectivamente ellos vienen como de una línea reformada.
Mas são místicos.
También místicos.
Eles são místicos.
E eles são também místicos.
Ou seja, na teologia eles têm uma teologia clássica.
Ou seja, eles têm uma teologia clássica.
Mas eles têm a espiritualidade.
Pero tienen una espiritualidad.
Dos místicos.
Muy mística.
E eles não são cessacionistas.
Y ellos no son cesacionistas.
Não, eles são homens cheios do Espírito Santo.
No, sino que son llenos del Espíritu Santo.
E eles creem nos dons do Espírito Santo.
Y ellos creen en los dones del Espíritu
Inclusive,
Santo.
Inclusive Tozer tem um livro.
Incluso Tozer tiene un libro.
Ausência de dons.
Que se llama Ausencia de dones.
A tragédia da igreja.
Que es la tragedia de la iglesia.
Que título.
Y este es un título.
Existe uma biografia de Andrew Murray.
Existe una biografía de Andrew Murray.
Inclusive eu levei uma cópia daqui da Colômbia. Eu levei.
Incluso yo me llevé una copia de ese libro de aquí de Colombia.
Quando eu fui na casa da minha amiga Marlene Alzamora.
Cuando me fui de la casa de mi amiga Marlene Alzamora.
Então eu fui ajudar ela como arrumar um pouquinho a biblioteca.
Yo fui a ayudarle a ella a organizar un poquito su biblioteca.
E descobri essa biografia.
E descobri aquela biografia.
E ela muito gentilmente.
E ela muito gentilmente.
Me permitiu tomar uma cópia.
Me permitiu tomar uma cópia.
Porque não tinha em português.
Porque não existe em português.
Mas tem em espanhol.
Pero la hay en español.
Faria muito bem vocês lerem. Seria muito bom vocês lerem, eu indico.
Que seria muito bueno que vocês la pudieran leer.
Mas tem algo que aconteceu ali.
Pero hay algo que ocurrió allí.
Que eu queria ressaltar.
Y yo quería resaltar.
Andrew Moody vem da escola de teologia holandesa.
Andrew Moody vem de uma escola de teologia holandesa.
Holandesa, porque seus pais eram dessa escola.
Porque são os padres dessa escola.
Ainda que ele era da África do Sul.
Apesar de que ele era de África do Sul.
Então, ainda que ele estava trabalhando na África.
Então, aunque ele estava allí trabajando en África.
Um dia ele teve uma enfermidade grande na garganta.
Ele um dia teve uma enfermidade muito grande em sua garganta.
E não podia pregar mais.
E já não pôde predicar mais.
Como ele vem de uma escola cessacionista.
E como ele vinha de uma escola que era cessacionista.
Se transformou um grande problema para ele.
Isso se converteu em um grande problema para ele.
Mas ele ouviu dizer que haviam pessoas com dom da cura.
Sim, não, mas então nessa época ele escutou dizer que haviam pessoas que tinham como o dom de sanidade.
Nos Estados Unidos.
Em Estados Unidos.
Se minha memória está boa. Se minha memória estiver boa.
E se recuerdo bem, se minha memória está não me falha.
Resumindo, ele foi curado.
Resumindo, ele foi curado.
E isso transformou a teologia dele.
E isso transformou a teologia
dele. Porque além dele não ser mais um cessacionista.
Porque aunque ele deixou de ser cessacionista.
Em 1860.
Em 1800?
E 60.
Em 1860.
Deus iniciou um avivamento na África do Sul.
Deus hizo allí un avivamiento en África del Sur.
Com essa teologia reformada que ele tinha.
E com essa teologia reformada que ele tinha.
Isso foi um grande problema para ele.
Isso foi um grande problema para
ele. Ele tentou parar o avivamento.
Ele tentou detener o avivamento.
E alguém falou para ele.
E alguém lhe disse.
Olha, se isso que é que está acontecendo é uma obra de Deus.
Mire, se isto que está sucedendo é uma obra de Deus.
Como está acontecendo em outros países.
Como lo está acontecendo também em outros países.
Porque naquela época era. Se tornou muito conhecido.
Porque naquela época foi algo muito conhecido.
O avivamento também que passou no país de Gales.
Também no avivamento que passou, o avivamento de Gales.
Perdão, Gales veio depois.
Perdão, Gales vem depois.
Mas outros avivamentos haviam irrompidos.
Pero também se haviam desenvolvido outros avivamentos.
Então, Moore não tenta parar esse avivamento.
Então ele disse, irmão, não tente detener esse avivamento.
Até que ele entendeu que era uma obra de Deus.
Até que ele entendeu que isso era uma obra de Deus.
Então aconteceu um grande avivamento.
Então aqui ocorreu um grande avivamento.
E Andrew Moore chegou a levantar cerca de 1000 obreiros na África do Sul.
E Andrew Moore alcançou a levantar mais ou menos como uns 1000 obreiros na África do Sul.
Mas sabe como ele começou?
Pero saben cómo él empezó?
Trabalhando com meninos.
Trabajando con niños.
Porque ele entendeu?
Porque él entendió.
Que aqueles teólogos europeus?
Que aquellos teólogos europeos?
Não teria tanta utilidade na África?
No serían tan útiles en África?
Simplesmente com conhecimento teológico.
Simplemente con su conocimiento teológico.
Era necessário poder espiritual.
Era necesario que tuvieran también poder espiritual.
Dons espirituais.
Dones espirituales.
Discernimento espiritual.
Discernimiento espiritual.
Então ele começou algo novo na África do Sul.
Entonces él comenzó algo nuevo en África del Sur.
E depois quando você lê os livros de Andrew Moore.
Y después cuando usted lee los libros de Andrew Moore.
Você vai encontrar que todos eles.
Usted va a encontrar que todos estos.
Foram escritos no espírito devocional.
Fueron escritos en un espíritu devocional.
De 240 obras que ele tem.
De 240 obras que él tiene.
Entre livros e artigos.
Entre libros y archivos.
Encontramos grandes clássicos da espiritualidade.
Encontramos grandes clássicos da espiritualidade.
Com Cristo na escola da oração.
Que está Cristo na escola com Cristo na escola da oração.
Escola da obediência.
Escola da obediência.
Humildade.
Humildade.
E vários outros livros.
E vários outros livros.
Mas você vai encontrar que o ministério de Moore se tornou tão rico.
E você vai encontrar que esse ministério de Moore se tornou em algo tão rico.
Porque houve essa complementação.
Porque houve essa complementação.
Teologia boa.
Buena teología.
Espiritualidade.
Espiritualidade.
Capacitação espiritual.
Capacitação espiritual.
Um coração terno, pastoral.
Um coração tierno e pastoral.
Então, quando você lê os livros dele.
Então, quando você mira os livros dele.
É como se fosse uma mãe colocando você no colo.
É como se fosse uma madre poniéndolo usted en el regazo.
E dando papinha na sua boca.
E dando uma papillita em sua boca.
Ele escrevia para as pessoas do campo.
Ele escrevia às pessoas do campo.
Tanta simplicidade.
Com tanta sencillez.
E tanta profundidade.
Pero ao mesmo tempo com tanta profundidade.
Se você lê o Espírito de Cristo.
Se você lê o Espírito de Cristo.
De Moore.
De Murray.
Você vai ficar assustado.
Você vai ficar assustado.
Porque existem teólogos reformados.
Porque existem teólogos reformados.
Que Teve uma obra muito grande sobre teologia própria.
Que hicieron como unas obras muy grandes acerca de teología propia.
Ou cristologia.
O cristologia.
E vem e é algo muito acadêmico.
Y ven que usted puede encontrarse con algo muy académico.
Não é qualquer um que vai ler. Não é qualquer pessoa que consegue ler.
Não qualquer pessoa logra ler este material.
É como se fosse uma carne dura que você tem que mastigar muito.
É como se fosse uma carne dura que você tem que masticar muito.
Agora você pega Andrew Murray.
Pero si usted toma Andrew Murray.
E ele consegue pegar toda essa revelação histórica.
Ele consegue tomar toda esta revelação histórica.
Da teologia própria.
De la teología propia.
Da cristologia.
De cristología.
E ele mastiga isso.
Y él mastica eso.
E ele escreve com simplicidade.
Y él escribe eso con com muita sencillez.
Num livro devocional.
Imagine-se isso em um livro devocional.
Quando você começa a ler.
Quando você empieza a ler,
você não quer parar.
Você não quer detenerse.
É uma comida tão saborosa.
Porque é uma comida tão rica.
Então esse foi um homem que Deus usou com tanto equilíbrio.
Então este foi um homem que Deus usou com muito equilíbrio.
Então esse é um desafio para o nosso tempo.
E é um desafio para nosso tempo.
Como ter uma teologia histórica?
De como nós podemos ter também uma teologia histórica?
Uma teologia clássica e equilibrada.
Teologia clássica e equilibrada.
Mas que não torna algo embaraçoso para as pessoas simples.
Pero que no se torne algo como pesado para las personas simples.
E ao mesmo tempo tenhamos esses mestres, mas que também sejam espirituais.
Pero, y que al mismo tiempo podamos conservar a estos maestros, pero también ser espirituales.
Cheio do Espírito Santo.
Llenos del Espíritu Santo.
O espírito de avivamento.
El espíritu de avivamiento.
E cheio de dons espirituais.
Y llenos de dones espirituales.
Se a gente puder unir essas coisas.
Si nosotros pudiéramos unir estas cosas.
Será um grande milagre do nosso tempo.
Sería un gran milagro en nuestro tiempo.
Tozer falou o seguinte.
Tozer dijo lo siguiente.
Desculpa tomar um pouco mais do tempo de vocês.
Disculpen que voy a tomar un poco más del tiempo de ustedes.
Ainda que eu estou no meu tempo.
Aunque aún tengo tiempo.
Tozer falou assim. A voz do profeta foi silenciada.
La voz del profeta fue silenciada.
O que ele quer dizer? As pessoas estavam lendo as escrituras?
E quer dizer que as pessoas estavam lendo as escrituras?
Mas como se fossem fariseus e escribas?
Pero como si fueran fariseos o escribas.
E não como pessoas que estão discernindo o espírito da palavra.
E não como pessoas que em realidade estão discernindo o espírito da
palavra. Então ele diz: a voz do profeta foi silenciada.
Por isso ele utiliza esta frase: la voz del profeta fue silenciada.
E o escriba aprisionou as mentes dos fiéis.
Y el escriba aprisionó las mentes de los fieles.
E em muitas áreas.
Y en muchas áreas
a imaginação religiosa murchou.
La imaginación religiosa
murchou. Murchou é como se
sim. La imaginación religiosa murió.
Para você ter uma ideia, condenaram-se a Silus. Condenaram-se a Silus.
Para que usted tenga una idea, ellos condenaron su luz.
Condenaram C.S. Lewis.
Ellos condenaron a C.S. Lewis.
Digamos assim, os escribas do nosso tempo.
Digamos como se fossem estes os escribas de nosso
como
tempo.
Se ele fosse só um filósofo.
Como se ele fosse simplesmente um filósofo.
Não era exatamente um homem de Deus.
Não era um homem de Deus.
Mas as obras de C.S. Lewis.
Pero las obras de C.S. Lewis.
Venderam 200 milhões de exemplares.
Venderam 200 milhões de.
De exemplares.
De exemplares.
E atingiu o mundo acadêmico.
E ele.
Ele penetrou o mundo acadêmico.
Ele entrou nesse mundo acadêmico.
Ele influenciou os jovens.
Ele foi aos jovens.
Influenciou gente simples.
Influenciou as pessoas simples.
Ele atingiu todas as camadas com as suas obras.
Ele atacou como todas as esferas com suas obras.
E levou o cristianismo ali.
Ele
levou o cristianismo.
Ele levou o cristianismo em todas estas esferas.
Mas aqueles que tinham um viés, digamos, muito sistemático na teologia.
Pero aquellos que tenían como una visión muy sistemática de la teología.
Rejeitaram C.S. Lewis e sua contribuição.
Rechazaron la contribución y a C.S. Lewis.
Porque C.S. Lewis representa uma interpretação muito imaginativa.
Porque lo que hizo C.S. Lewis fue como una interpretación muy imaginativa.
Mas ele está falando de uma geração que é imaginativa.
Pero él estaba hablando en medio de una generación que ya era imaginativa.
Dizia um teólogo reformado muito bom.
Y había un teólogo reformado muy bueno que decía.
O nome dele é John Stott.
Y el nombre era John Stott.
Ele diz que se a sua pregação
ele decía que si su predicación
não se comunica com a geração presente
que si su predicación no se comunica con la generación presente
se você não consegue se comunicar aplicando a sua teologia
si usted no se consigue comunicar aplicando su teología
com as pessoas ao seu redor
con las personas que están a su alrededor
então isso não é pregação
eso no es una predicación.
Então quando você vê C.S. Lewis
entonces cuando usted ve a C.S. Lewis
ah que coisa rica
es algo muy rico.
Quando você pega uma criança, um jovem,
quando você toma de pronto um niño ou um jovem,
lendo as crônicas de Nárnia,
e lê as crônicas de Nárnia,
oh, que coisa gloriosa!
Isso é algo glorioso.
E vai avivar a mente e a alma dessa criança.
E vai avivar a mente e a alma de aquele niño.
Para as faculdades também que envolve reflexão e imaginação.
Porque isso é algo que também involucra reflexões e imaginações.
Então, um dos perigos do ensinamento muito sistemático.
Então, os perigos de uma ensinança que é muito sistemática
é castrar essa habilidade de reflexão e imaginação.
É que se castram essas habilidades de reflexão e de imaginação.
Ah, e você vai ter um problema.
E aí você vai ter um problema.
Porque a Bíblia está cheia de parábolas.
Porque a Bíblia está cheia de parábolas.
Metáforas.
Metáforas.
Muita imaginação.
Que há, onde há muita imaginação.
Jesus era um mestre disso.
E Jesus era um maestro disso.
Olha as parábolas de Jesus.
Vamos a vejamos as parábolas de Jesus.
Olha o que ele falou em João 15.
Miren lo que él dijo en Juan 15.
Eu sou a videira verdadeira.
Yo soy la vid verdadera.
Como é que é?
Como es que es?
Si usted es muy sistemático.
Si usted es muy sistemático.
¿Se almorzó hoy, Jesús?
¿Usted se almorzó hoy, Jesús?
¿Está pasando mal?
¿Te está yendo mal?
Então você é uma árvore que sai andando por aí?
O sea, que usted es un árbol que va andando por
ahí. Ou seja, você vai encontrar o literalismo.
O sea, usted va a encontrar el literal.
Porque você não consegue entrar nessa interpretação espiritual.
Usted se va a estrellar contra lo literal porque no va a conseguir encontrar esa interpretación espiritual.
Sim. Então Tozer estava contra isso.
Então Tozer estava em contra disso.
Queriam arrastar ele para essa torre de marfim.
Queriam também arrastá-lo a ele para aquele castelo de marfim.
E ele não cedeu para isso.
E ele não cedeu a isso.
Então ele vai dizer o seguinte também, uma hierarquia não oficial.
Então ele também vai dizer o seguinte.
Uma hierarquia não oficial.
Uma hierarquia?
Sim.
Uma hierarquia.
Hierarquia.
Sim? Uma hierarquia que não é oficial
decidia em que os cristãos deveriam acreditar ou não.
Decidia aquilo em que os cristianos deviam crer ou não.
Estão percebendo?
Sim, lo percebem?
Não as escrituras.
Não as escrituras.
Mas a interpretação do escriba.
Sino que a interpretação do escriba.
Tornou-se o credo do cristão.
Se tornou em el credo del cristiano.
Que substituição.
E que é essa substituição?
Universidades cristãs.
As universidades cristianas.
Instituições e conferências bíblicas.
Instituições de conferências bíblicas.
Expositores populares da Bíblia.
Expositores populares de la Biblia.
Uniram-se.
Se uniram
para promover o culto do textualismo.
Para promover o culto ao textualismo.
É possível nos tornarmos idólatras?
É possível que nós nos convertamos em idólatras?
Do texto.
Del texto.
E perder a essência do texto.
E perder a essência do texto.
Seria um culto ao textualismo?
Seria um culto ao textualismo.
A árvore sã da doutrina.
El árbol sano de la doctrina
había parado de florecer.
Había dejado de florecer.
Y el son da pomba.
Y el sonido de la.
Da paloma.
El sonido de la paloma.
Raramente era oído.
Rara vez era escuchado.
Él está hablando de la obra del Espíritu Santo por las escrituras.
Y aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo por las escrituras.
Y en lugar disso.
Y en lugar de eso.
No lugar da pomba.
Ou em lugar da paloma.
O papagaio empoleirava-se. O papagaio estava no seu lugar de ficar. Sim. No poleiro.
Sim. El papagaio estava já como em seu nido.
Para repetir.
Para repetir.
De maneira sem pensar o que aprendia.
Para repetir sem pensar o que estava aprendendo. Lo repetia sem pensarlo.
Num tom sombrio.
Em um tom sombrio.
E monótono.
E monótono.
Não havia vida.
Não havia vida.
Uma coisa é a pomba que representa o Espírito Santo.
Uma coisa é a paloma que representa o Espírito Santo.
Despertando, influenciando.
Que está despertando e generando uma influência.
E você compartilha as escrituras.
E você compartilha as escrituras.
Cheio de vida.
Lleno de vida.
Outra coisa é um papagaio empoleirado.
E outra coisa é um papagaio ou um loro repetindo aí em seu nido.
Sem saber direito o que está falando.
Sem saber de hecho o que está dizendo.
A doutrina militante.
La doctrina militante.
Poderosa e revigorante.
Poderosa e
cheia de poder.
E cheia de poder.
Que saía da boca dos apóstolos.
Que salía de la boca de los apóstoles.
Tornou-se na boca dos escribas.
Se tornó en la boca de los escribas.
Algo completamente diferente e impotente.
Algo completamente diferente e impotente.
Quando a letra triunfou.
Cuando la letra triunfó.
O espírito foi embora.
El espíritu salió.
tornando-se o textualismo,
tornando-se en el textualismo,
a regra suprema,
como la regla suprema.
Esta foi a época do cativeiro babilônico para os cristãos.
Esta fue la época del cautiverio babilónico para los cristianos.
O terror do textualismo,
el terror del textualismo,
não é doutrinário.
No es doctrinal.
É muito mais sutil do que isso.
É mais sutil que isso.
E muito mais difícil de descobrir.
E muito mais difícil de descobrir.
Mas seus efeitos são mortais.
Pero sus efectos son mortales.
O problema não eram as suas crenças teológicas.
El problema no eran sus creencias teológicas.
Mas sim suas suposições.
Pero sí sus
suposições.
Suposiciones.
O textualismo é como se fosse a colher.
El textualismo es como si fuera esa cuchara.
Sem o alimento.
Sin alimento.
A forma de você trabalhar a Bíblia com o rebanho.
La forma en que usted trabaja la Biblia con el rebaño.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Por isso que eu digo, Tozer é uma espinha.
Por eso era que A.W. Tozer era como una espina.
De alguns do nosso tempo.
En algunos de nuestro tiempo.
Porque quando você encontra Tozer.
Y cuando usted se encuentra con Tozer.
Ele vai denunciar os desvios como um profeta.
Él va a denunciar estas desviaciones como profeta.
Mas ao mesmo tempo ele tem raízes teológicas saudáveis.
Pero al mismo tiempo tiene raíces teológicas saludables.
E vai te chamar para uma vida secreta com Deus.
Y te va a llamar o te invitará a tener una vida secreta con Dios.
Ele não está preocupado com as suas habilidades.
Él no está preocupado con sus habilidades.
Com a sua carreira ministerial.
Con su carrera ministerial.
Com a sua biblioteca.
Con su biblioteca.
Ele está preocupado quanto você conhece de fato o Senhor.
Ele está preocupado em realidade em quanto você conhece ao Senhor.
O que você fala é uma repetição como um papagaio?
Lo que usted habla es una repetición como un loro?
Ou você cultiva comunhão com a pomba?
Ou em realidade você está cultivando uma comunhão com a paloma?
Então o tempo que nós estamos vivendo.
Entonces ese tiempo que estamos viviendo.
Nos desafia uma leitura espiritual.
Nos desafía a tener una lectura espiritual.
Tanto das escrituras.
Tanto por las escrituras.
Como também da história da obra de Deus.
Como también ver la historia de la obra de Dios.
Para interpretar o tempo que nós estamos vivendo.
Para interpretar el tiempo en que estamos viviendo.
Eu quero terminar essa fala.
Y yo quiero terminar este mensaje.
Brevemente citando os cinco aspectos da palavra de Deus.
Citando brevemente cinco aspectos de la palabra de Dios.
A primeira palavra da verdade.
La primera es la
palabra da verdade.
La palabra de verdad.
Que está no livro, na carta de Paulo aos Colossenses.
Que está en la carta de Pablo a los Colosenses.
Também no, em Colossenses 3 temos a palavra de Cristo.
También en Colosenses 3 tenemos la palabra de
Cristo.
De Cristo.
Em Filipenses a palavra da vida.
Y en Filipenses la palabra de la vida.
Em Romanos 10 a palavra da fé.
En Romanos 10 la palabra de la fe.
Em 2 Pedro a palavra profética.
En 2 de Pedro la palabra profética.
É a mesma palavra.
Es la misma palabra.
Mas tem cinco aspectos.
Pero tiene cinco aspectos.
Quando você encontra a palavra da verdade.
Cuando usted se encuentra con la palabra de la verdad.
Ela está falando não só do logos como as escrituras.
Não está falando solamente de logos como as escrituras.
Está falando desse pensamento geral da verdade.
Sino que está falando desse pensamento general de la verdad.
Esse fundamento inabalável.
Ese fundamento que es inabalable.
E ele está levando mais a um aspecto apologético.
Y, sino que está llevando también un aspecto apologético.
Não apenas para constituir a igreja com a verdade.
No solamente para constituir a la iglesia con la verdad.
Mas como refutar as heresias com os amigos que estão fora da, com os hereges fora da igreja.
Sino también cómo refutar la verdad con los herejes que están fuera de la iglesia.
Agora nós podemos estar bem constituído com a palavra da verdade.
Ahora podemos estar bien constituidos con la palabra de la verdad.
Sem ter a palavra da vida.
Sin tener palabra de vida.
Ou seja, quando você chega em Filipenses.
Ou seja, quando você chega aqui a Filipenses.
Paulo não está apontando os perigos do mundo exterior.
Paulo não está apontando os perigos do mundo exterior.
Os falsos profetas e os hereges.
Onde estão os
falsos profetas?
Os falsos profetas e os hereges.
Mas ele diz, retendo a palavra da vida.
Sino que eles retêm a palavra da vida.
E ele fala do tribunal de Cristo.
E eles falam
do tribunal de Cristo.
Del tribunal de Cristo.
Para que aquele dia não tenha corrido em vão.
Para que todo aquilo não haja sucedido em vano.
Ou seja, é necessário um trabalho com o Espírito Santo.
Ou seja, é necessário o trabalho com o Espírito Santo.
Para que aquilo que é conhecimento bíblico.
Para que aquilo que é o conhecimento bíblico.
Se transforme em espiritualidade ou realidade espiritual.
Se transforme em uma espiritualidade ou realidade espiritual.
E o que vai pesar naquele dia.
E o que vai pesar naquele dia.
Não é o quanto você entendeu.
Não vai ser quanto você entendeu.
O quanto você absorveu para sua cabeça.
O quanto você absorveu em sua cabeça.
Mas o quanto você foi constituído por essa palavra.
Sino quanto você foi constituído por esta palavra.
Ao ponto de levar a praticar essa palavra.
Al punto de llevar a practicar esa palabra.
O tamanho da sua espiritualidade.
El tamaño de su espiritualidad.
Não é proporcional ao seu conhecimento intelectual.
No es proporcional a su conocimiento intelectual.
Mas sim ao conhecimento de Cristo.
Sino un conocimiento de Cristo.
E o quanto você é mais semelhante a Cristo.
E entre mais você se pareça a Cristo.
E agora você passa a servir as pessoas.
Agora, então, você passa a servir a as pessoas.
Agora, se o seu conhecimento se torna orgulho.
Agora, se seu conhecimento se converte em orgulho.
Terá um grande problema naquele dia.
Vai ter um grande problema naquele dia.
Que o propósito da Escritura não é esse.
Porque o propósito da Escritura não é esse.
Então, quando chegamos no terceiro aspecto.
Então, quando chegamos ao terceiro aspecto.
Temos a palavra da fé.
Temos a palavra da fé.
Paulo está falando da pregação do Evangelho.
Paulo está falando da predicação do Evangelho.
E a quarta ênfase é a palavra de Cristo.
E já a quarta palavra é a palavra de Cristo.
Que também está na carta aos Colossenses.
Que também está na carta aos Colossenses.
Pode ser que alguns conheçam muito de teologia.
E pode que muitos conheçam muito de teologia.
E tenham uma grande sedução por escatologia.
E tenham se sintam seduzidos.
Escatologia.
Seducidos por la escatología.
Mas esteja despido das palavras e o Espírito de Cristo.
Pero que mantenga.
Não, esteja sem. Não está vestido, não está.
Pero no está revestido con la palabra ni con el espíritu de Cristo.
O Cristo vivo.
El Cristo vivo.
Suas palavras.
Sus palabras.
Suas obras.
Sus obras.
São nosso fundamento.
Ese es nuestro fundamento.
Agora o quanto conhecemos de Cristo?
Ahora cuánto conocemos de Cristo?
O quanto conhecemos de sua obra?
¿Cuánto conocemos de su obra?
E de suas palavras.
¿Y de sus palabras?
Alguns acham que os evangelhos.
Algunos creen que los evangelios.
É para novo convertido.
É para o novo convertido.
Já. Para alguém que é mais espiritual.
Para alguém que já é mais espiritual.
Não precisa as palavras de Cristo.
Já não se necessitam as palavras de Cristo.
Que grande equívoco.
E que grande equivocação.
Porque quando você pega as parábolas.
Porque quando você mira as parábolas.
E ele está apontando para as implicações da vinda de Cristo.
Vê que elas estão apontando para as implicações da vinda de Cristo.
E como viver a realidade do reino agora.
E como viver a realidade do reino agora.
Se você ignorar as palavras de Cristo.
E se você ignora essas palavras de Cristo.
As advertências que ele dá ali.
As advertências que ele está dando ali.
Provavelmente vão ser sua reprovação.
Provavelmente isso mesmo seja o que o reprove a você.
Muito sério.
É algo muito sério.
Ou seja, que quando encontramos as palavras de Cristo.
Ou seja, quando você se encontra com as palavras de Cristo.
Nós temos um modelo do que o Senhor espera que venhamos viver dentro da casa de Deus.
Temos um modelo de lo que o Senhor espera que vayamos a vivir dentro da casa de Deus.
Como vivermos como irmãos e irmãs.
Como vivimos como hermanos y hermanas.
E por fim, a palavra profética.
La palabra profética.
Que Pedro fala em sua segunda carta.
Que Pedro se refere em sua segunda carta.
Que nós temos que atentar para a palavra profética. Está atento.
Temos que estar atentos à palavra profética.
Porque era como a luz que está iluminando num dia escuro.
Porque é como uma luz que está alumbrando num dia escuro.
Quando você vê Pedro falando em Atos 2.
Quando você vê Pedro falando em Atos 2.
Isso que está acontecendo aqui.
É isso que está acontecendo aqui.
É aquilo que foi profetizado por Joel.
É aquilo que foi profetizado por Joel.
Isso é o espírito da palavra.
Esse é o espírito da palavra.
A palavra profética.
A palavra profética.
É uma luz que ilumina no tempo escuro.
É uma luz que ilumina no tempo escuro.
Ela faz uma leitura espiritual da obra de Deus.
Ele faz uma leitura espiritual da obra de Deus.
Interpretando o tempo.
Interpretando o tempo.
À luz das Escrituras.
À la luz de las Escrituras.
Então não podemos desprezar nenhum desses aspectos.
Então não podemos despreciar nenhum desses aspectos.
Porque eles também representam diferenças de ministério.
Porque eles também representam as diferenças de los ministérios.
E você não vai encontrar apenas um aspecto de ministério.
E você não vai encontrar solamente um aspecto do ministério.
Nós vamos encontrar uma contribuição de ministérios.
Vamos a encontrar uma contribuição de ministérios.
Se complementando.
Complementando-se.
E aí nós temos palavra da verdade.
E aí onde temos a palavra de verdade.
Palavra da vida.
Palavra de vida.
Palavra da fé.
Palavra de fé.
Palavra de Cristo.
Palavra de Cristo.
E a palavra profética.
E a palavra profética.
Um dos grandes problemas da profecia.
Um dos grandes problemas da profecia.
Perdão, não da profecia. Não da profecia.
Um dos grandes problemas, não da profecia.
Mas sim da interpretação da profecia.
Pero sí de la interpretación de la profecía.
É quando se separa o ministério profético.
É quando se separa esse ministério profético
do ministério pastoral.
Del ministerio pastoral.
E quando essa profecia ou essa interpretação?
E quando esta profecia ou esta interpretação?
Ela está gerando dano para o rebanho.
Está generando um dano ao rebanho.
Uma vez eu encontrei um irmão.
De uma vez encontrei um irmão.
Que ele saiu da cidade.
Que ele saiu da cidade.
Deixou sua família.
Deixou sua família.
Subiu para o monte.
Se foi para um monte.
E foi viver lá.
E foi viver allá.
E um dia eu encontrei esse irmão.
E um dia me lo encontrei.
E ele me mostrou a casa que estava ali, muito bonita.
E ele me mostrou a casa que tinha ali, que era muito bonita.
E eu perguntei onde está tua esposa.
E eu lhe perguntei onde está tua esposa.
Onde está sua família?
Onde está tua família?
Não puderam acompanhá-la.
Não puderam acompanhá-la.
É como se tivesse fugido para o monte.
É como se hubiera huido al monte.
Jesus falou para fugir.
E Jesus nos dijo que huyéramos.
Foi sim, ele falou, mas quando estivermos sendo perseguidos.
Ele dijo sí, pero él lo dijo fue cuando estuviéramos siendo perseguidos.
Você está sendo perseguido?
Usted está siendo perseguido.
A igreja está sendo perseguida?
La iglesia está siendo perseguida?
Não.
Não.
Esse é o perigo da palavra profética.
Y ese es el peligro de la palabra profética.
Quando você desassocia ela?
Cuando usted la desasocia.
De um contexto pastoral,
de um contexto pastoral,
inclusive social e político.
Inclusive social e político.
Então você vai querer forçar um estilo de vida.
Então você vai querer forçar um estilo de vida.
Empurrando a sua família e a igreja.
Empurrando a família e a igreja.
Mas descontextualizado do seu tempo.
Pero descontextualizado del tiempo, del momento.
E aí
que
você
se
não tem a proteção de Deus. Não tem a proteção de Deus.
E aí nesse momento você já não tem a proteção de Deus.
Estará equivocado.
Está equivocado.
Às vezes o estudo da profecia.
Às vezes o estudo da profecia.
Desequilibrado.
Que de maneira desequilibrada.
Descentralizado de Cristo.
Que se quita o centro Cristo.
E do rebanho.
E o rebanho.
Provoca um terrorismo mental.
Provoca um terrorismo mental.
As pessoas ficam com medo.
As pessoas ficam com medo.
Há muito que ser falado sobre isso.
Hace mucho que vengo hablando acerca de eso.
E há muito para ser falado sobre isso.
E aún hay mucho por hablar acerca de eso.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia.
Mas o desafio do nosso tempo.
Pero el desafío de nuestro tiempo.
É com pedir ajuda do Senhor.
Es pedir ayuda del Señor.
Para que possamos ter uma leitura espiritual.
Para que podamos tener una lectura espiritual.
Bíblica.
Bíblica.
E da história da igreja.
Y de la historia de la iglesia.
Para entender o tempo que nós estamos vivendo.
Y también entendiendo los tiempos en que estamos
viviendo. Então não vamos desprezar nada do que o Senhor fez.
Entonces no vamos a despreciar nada de lo que el Señor hizo.
Nada do que o Senhor está fazendo.
Nada de lo que está haciendo.
Então teremos uma igreja bíblica.
Entonces ahí tendremos una iglesia bíblica
y espiritual.
Y espiritual.
Uma boa teologia.
Una buena teología.
Uma boa espiritualidade.
Y una buena espiritualidad.
No contexto da família.
En el contexto de la familia.
Do tempo.
Del tiempo.
Da igreja.
De la iglesia.
E da sociedade.
Y de la sociedad.
Ou seja, não somos extraterrestres.
O sea, no somos extraterrestres.
Que Deus nos ajude.
Que Dios nos ayude.
Agora uma coisa certa que eu queria advertir.
Y ahora hay algo que yo les quería advertir.
Todas as vezes que saímos do relógio profético de Deus,
cada vez que salimos del reloj profético de Dios,
perdemos sua proteção.
Perdemos su protección.
Nós temos três cativeiros na Bíblia.
Tenemos tres cautiverios en la Biblia.
O Egito,
Egipto,
Síria,
Siria
e Babilônia.
Y Babilonia.
E quando você olha esses, especialmente os últimos cativeiros,
y cuando usted observa estos cautiverios,
últimos, os últimos dois,
precisamente los últimos dos,
Deus tirou a sua mão.
Deus quitou sua mão
e não protegeu mais o seu povo.
E não protegeu mais a seu povo.
Porque eles estavam vivendo fora do tempo de Deus.
Porque eles estavam vivendo fora do tempo de Deus.
E eles quiseram transformar o reino de Deus em algo próprio.
E quisieron transformar el reino de Dios en algo propio.
Quando a casa de Deus deixou de expressar a presença de Deus.
Cuando la casa de Dios dejó de expresar la presencia de Dios.
E se tornou apenas uma casca.
Se tornou apenas como una cáscara.
Uma imitação.
Como uma imitação.
Deus tirou suas mãos.
Deus quitou suas mãos de allí.
E Jeremias profetizou que viria o inimigo.
E Jeremias profetizou que vendria o inimigo.
Seriam destruídos.
E que seriam destruídos.
Mas o que que a liderança falava?
Pero que era lo que los líderes
não,
decían.
Não, fique tranquilo.
Não, 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 quédese tranquilo.
Eles botavam a mão no templo.
Ellos pusieron
a mão no templo.
Ellos pusieron la mano en el templo.
E eles falavam templo de Deus, templo de Deus.
Y dijeron
templo, templo. Casa de Deus, casa de Deus.
Eles disseram, casa de Deus, casa de Deus.
Não, não acreditamos que Deus vai permitir essa casa ser destruída.
Não, 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 acreditamos. Não creemos que esta casa vai ser destruída.
Deus é amor.
Porque Deus é amor.
Não, não pode vir juízo.
Não, isso não pode vir esse juízo.
E o povo foi pego de surpresa.
e o povo foi tomado por surpresa.
Então eles migraram para a Babilônia.
Então eles se foram à Babilônia.
Ou seja, que Deus fala que tirou suas mãos.
Ou seja, Deus disse que quitou suas mãos.
Porque ele tinha colocado um cerco protetor em Jerusalém.
Porque ele havia posto um cerco protetor em Jerusalém.
Mas quanto mais ele abençoou o seu povo?
Pero mientras él más abrazaba a su pueblo.
O povo foi se apostatando.
El pueblo empezó a apostatar.
Então ele teve que tirar suas mãos.
Entonces él tuvo que quitar sus manos.
O inimigo veio e destruiu.
Y el enemigo vino y los destruyó.
Foram para a Babilônia.
Fueron a Babilonia.
Para serem avivados.
Y para
serem despertados.
Y para que ellos fueran despertados.
Para migrar de novo para Jerusalém.
Para migrar de nuevo a Jerusalém.
Agora quando você olha Daniel,
ahora, cuando usted ve a Daniel,
ele está lendo as escrituras.
Él está leyendo las escrituras.
E ele entendeu que aquela profecia de Jeremias.
Y él entendió que aquella profecía de Jeremías.
Que o cativeiro duraria 70 anos.
Él entendió por la profecía de Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años.
Esse tempo havia chegado.
Y ese tiempo ya había llegado.
O que estava fazendo Daniel?
¿Y qué estás haciendo allí?
Um grande erudito.
Un gran erudito.
Mas está fazendo uma leitura espiritual.
Pero está haciendo una lectura espiritual.
Ou seja, que a sua colher.
O sea, que esa cuchara
tinha um verdadeiro alimento.
Tenía el verdadero alimento.
O que ele faz?
¿Y qué es lo que él hace?
Bom, já que chegou o tempo, então vamos ficar quieto que Deus vai fazer.
Entonces, bueno, como ya llegó el tiempo, yo me voy a quedar quieto porque Dios lo va a hacer.
Ele passa a interceder.
Él pasa a interceder.
E quando você une intercessão?
¿Y cuando usted une la intercesión?
Com o tempo da palavra profética?
Con el tiempo de la palabra profética.
Você vai ter um novo mover de Deus.
Usted va a ver un nuevo mover de Dios.
Isso rompeu os céus.
Y eso rompió los cielos.
E Deus trouxe uma nova visitação para o seu povo.
E Deus traz uma nova visitação sobre o seu
povo. Ele fala daquelas potestades que vieram querer impedir a resposta.
Eles falaram aí de aquelas potestades que estavam impedindo que viniera a resposta.
Mas isso foi vencido pela intercessão.
Pero eso fue vencido por la intercesión.
E o que aconteceu? Deus despertou o espírito de Ciro.
Y qué es lo que sucedió que Dios despertó el espíritu de Ciro.
Alguém que Isaías profetizou?
Alguém del qual Isaías profetizou?
Cerca de 150 a 200 anos antes disso.
Cerca de 150 ou 200 anos antes de isso.
Final do capítulo 44.
Al final del capítulo 44.
Início do 45 de Isaías.
E início del 45 de Isaías.
Deus fala: o que direi de Ciro?
Deus e disse que?
O que eu vou fazer com Ciro?
Que eu ia fazer com Ciro?
Ele é meu pastor.
Ele é meu pastor.
E vai edificar uma casa em Jerusalém para mim.
E vai edificar uma casa em Jerusalém para
então,
mim.
Quando você pega o começo do livro de Esdras.
Então quando você vê o início do livro de
Esdras.
Você
vai encontrar a resposta da oração de Daniel.
Você vai encontrar a resposta à oração de Daniel.
Porque ele tinha uma leitura bíblica.
Porque ele fez uma leitura bíblica.
De forma espiritual.
De forma espiritual.
E uniu intercessão com isso.
Y él unió la intercesión con eso.
Então agora você tem a intervenção de Deus na história.
Ahora usted tiene la intervención de Dios en la historia.
E um novo tempo do mover de Deus surgiu.
Y un nuevo tiempo del mover de Dios surgió.
Deus desperta o espírito de Ciro.
Dios despierta el espíritu de Ciro.
E ele não diz como Nabucodonosor.
Y él no hizo como Nabucodonosor.
Nabucodonosor falou: "Não é esta Babilônia que eu construí com meu braço?"
Porque Nabucodonosor dijo: "Esta es Babilonia la que yo construí con mi brazo."
Para minha glória.
Para mi gloria.
E Deus teve que abater Nabucodonosor.
Y Dios tuvo que como castigar o
Sim.
Sí, é Nabucodonosor.
E Ciro disse: "O Deus dos céus."
Y Ciro dice: "El Dios de los cielos
me deu todas as nações, tudo que eu tenho."
Me dio todas las naciones y todo lo que yo tengo.
Porque ele quer uma casa edificada para ele.
Porque él quiere una casa edificada para él.
Em Jerusalém.
En Jerusalén.
Então ele envia uma mensagem.
Entonces él vio un mensaje.
Todos que são pelo Senhor.
Todos los que son
do povo do Senhor.
Todos los que son del pueblo del Señor.
Podem sair do cativeiro babilônico.
Pueden salir del cautiverio babilónico.
Voltar para Jerusalém para edificar a casa.
Y volver a Jerusalén para edificar la casa.
Só um remanescente voltou.
Solo un remanente volvió.
Porque não entendeu o espírito da palavra para o seu tempo.
Porque no entendieron el espíritu de la palabra para su tiempo.
Ou seja, aquela grande multidão.
O sea, que aquella gran multitud.
Embora sendo povo de Deus.
Aunque eran el pueblo de Dios.
Estavam fora do tempo de Deus.
Estaban fuera del tiempo de Dios.
E agora a obra de Deus era restaurar sua casa em Jerusalém.
Y ahora la obra de Dios era restaurar su casa en Jerusalén.
Então eles voltaram para Jerusalém, o remanescente.
Ese remanente volvió a Jerusalén.
E eles voltam a restaurar a casa de Deus.
Y ellos vuelven a restaurar la casa
de Dios. Entonces tiene un período de Esdras.
Entonces eso lo vemos en el período de Esdras.
Y enquanto allí se ocupa en edificar el templo.
Y mientras ellos allí se ocupaban por edificar el templo.
Después tenemos Nehemías.
Después vemos a Nehemías.
Que viene a restaurar los muros de la ciudad.
Y viene a restaurar los muros de la ciudad.
Ahora entre esos dos líderes.
Ahora entre estos dos líderes.
Tenemos tres profetas.
Tenemos tres profetas.
Ahí você tem Ageu que Roger tem mencionado.
Que ahí tenemos a Ageu que es el que Roger ha mencionado.
Zacarías.
Zacarías.
Y Malaquías.
Y Malaquías.
Entre Esdras e Neemias. Você tem um relato histórico desse processo.
Usted ve el relato histórico de ese proceso.
Mas quando você lê Ageu e Zacarias.
Pero cuando usted lee Ageo y Zacarías.
Y Malaquías. Você tem uma interpretação espiritual.
Usted tiene la interpretación espiritual.
Uma interpretação profética.
Y la interpretación profética.
Então você vê do ponto de vista do espírito.
Entonces usted ve el punto de vista del espíritu.
Como Deus estava vendo esse processo.
Y cómo Dios estaba viendo ese proceso.
Então você consegue entender esse panorama.
Entonces ahí usted consigue entender el panorama.
Esdras era un escriba. Mas você encontra escriba e profetas andando juntos.
Pero usted aquí ve que los escribas y los profetas empezaban a andar juntos.
Foi assim que Jesus também falou.
Y fue así como Jesús también lo dijo.
Que ele enviaria mestres e profetas.
Que habrían maestros y profetas.
Não apenas mestres.
No solo maestros.
E nem só profetas.
Y no solo profetas.
Mas a revelação profética.
Sino la revelación profética.
Sendo interpretado pela didática.
Siendo interpretado por lo didáctico.
Então nós conseguimos ter o equilíbrio.
Entonces ahí conseguimos tener un equilibrio.
Que Deus nos ajude aqui nesse tempo.
Y que Dios nos ayude aquí en este tiempo.
Não matemos os profetas.
No matemos a los profetas.
Nem venhamos apedrejar os que ele tem sido enviado.
Ni apedreemos aquellos que no son enviados.
Mas que Deus nos ajude a entender as escrituras.
Sino que Dios nos ayude a entender las escrituras.
À luz do tempo que nós estamos vivendo.
En la luz del tiempo en que estamos viviendo.
Para ser uma geração que responda ao que Deus está buscando para o nosso tempo.
Para ser una generación que responda a aquello que Dios está buscando en nuestro tiempo.
Paulo teve muita luta com isso.
Y Pablo tuvo mucha lucha con esto.
Ele diz no capítulo 3 de Efésios.
Él lo dijo en el capítulo 3 de Efesios.
Que ele era o prisioneiro de Cristo.
Que él era prisionero de Cristo.
Ainda que ele estava preso em Roma.
Aunque él estaba preso en Roma.
Mas sua leitura espiritual é que ele estava debaixo da soberania de Deus.
Pero en su lectura espiritual sabía que estaba bajo la soberanía de Dios.
E ele diz que quando eles lessem.
Y él decía que cuando ellos leyeran.
O que Paulo tinha escrito de maneira abreviada.
Lo que Pablo había escrito de una manera abreviada.
Sobre o mistério de Deus que estava oculto por todas as gerações.
Acerca de ese misterio de Dios que estaba oculto por todas las generaciones.
Eles pudessem discernir.
Ellos pudieran discernir.
O que Paulo estava discernindo.
Lo que Pablo estaba discerniendo también.
Ou seja, que o propósito de Paulo ter escrito a carta.
O sea que el propósito de Pablo de haber escrito esa carta.
Era para que houvesse discernimento espiritual.
Era para que hubiera discernimiento espiritual.
Não só conhecimento doutrinário.
No solamente un conocimiento doctrinal.
Mas sim discernimento espiritual.
Sino también discernimiento espiritual.
Por isso o capítulo 1 ele fala do Espírito de sabedoria e revelação.
Então aí vemos que ele habla em um capítulo do Espírito de sabedoria e revelação.
Para poder compreender o capítulo 3 o que ele leu.
Para poder entender o capítulo 3 de aquilo que ele.
Daquilo que eles estavam lendo, que ele escreveu.
Que ele estava lendo e que escreveu.
E o final do capítulo 3, verso 18.
E o final do capítulo 3, no verso 18.
Essa disciplina, esse movimento.
Vemos essa disciplina e esse movimento.
Com todos os santos.
Com todos os santos.
Não podemos desprezar ninguém.
Y no podemos
desprezar ninguém.
Despreciar a nadie.
O espírito,
el espíritu,
andando com a palavra.
Andando con la palabra.
Mas no contexto de uma comunhão com todos os santos.
Pero en un contexto de la comunión de todos los santos.
Não só os santos do nosso tempo, da nossa cidade.
Y no solamente los santos de nuestro tiempo y de nuestra ciudad.
Mas sim essa discernir e valorizar o legado de toda a história da igreja.
Pero sí discernir y valorar todo el legado de toda la historia de la iglesia.
Sem desprezar nenhuma contribuição.
Sin despreciar ninguna contribución.
O Senhor nos ajude.
El Señor nos ayude.
Vamos orar.
Vamos a orar.